Vamos então retomar os nossos trabalhos, agora já contando com a presença do Sr. Ministro da Presidência, do Sr. Secretário-Estado da Presidência do Conselho de Ministros, bem como da nova Alta Comissária para os Assuntos da Imigração e do Diálogo, a Dra. Rosária Farmaus. Seguindo os trâmites, eu agradeço já, obviamente, a presença do Sr. Ministro, do Sr. Secretário-Estado e da Sra. Alta Comissária. Vamos proceder nos nossos termos habituais a esta audição. Como os Srs. Deputados sabem, se inscreve nas regras regimentais de audições regulares ao longo da sessão legislativa com os vários responsáveis governamentais das áreas de atribuição desta Comissão. E começando por dar a palavra à Sra. Deputada Ana Couto, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro-Presidente, o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Alta Comissária, dizendo que são bem-vindos, bem-vinda e bem-vindos à nossa Comissão. E começaria por dizer algo que é óbvio, é que 2007, como todas e todos sabemos, foi o ano europeu da igualdade de oportunidades para todos. E foi também um ano em que Portugal deteve novamente a presidência da União Europeia, no segundo semestre, como todos sabemos. Eu penso que foi, portanto, um ano em que ocorreram dois eventos que importa aqui e que quero aqui realçar. No âmbito do ano europeu, foi afirmado permanentemente o princípio da não discriminação como um dos princípios fundamentais das políticas da União Europeia. As várias iniciativas que foram promovidas ao longo do ano, e penso que vale a pena realçar e em diferentes zonas do país, procuraram sensibilizar as cidadãs e os cidadãos portugueses para a necessidade de assumirmos solidariamente a construção de uma sociedade que seja cada vez mais inclusiva e coesa, e onde haja lugar para todos e para todas. Bom, podemos dizer então que promover a igualdade de oportunidades para todos e para todas foi talvez o principal mote do ano europeu, e é justo reconhecer aqui o empenhamento do governo português, e quero realçar de uma forma muito particular, naturalmente, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, na promoção da diversidade e no combate às diferentes formas de discriminação. Mas, não pondo de lado as seis formas de discriminação do ano europeu, entre essas várias formas de discriminação, gostaria naturalmente de destacar a discriminação em função do sexo, porque é transversal a todas as outras. Isto é já quase um lugar comum dizê-lo, mas todos somos ou homens ou mulheres, independentemente do facto de sermos ou não deficientes, e ainda há pouco estivemos a tratar um diploma para os deficientes, para um determinado tipo de deficientes. Portanto, independentemente de sermos ou não deficientes, independentemente da idade, independentemente da nossa origem racial ou étnica, independentemente da nossa religião ou crença e independentemente da nossa orientação sexual. Por outro lado, gostaria aqui também de recordar duas daquelas que foram as prioridades da Presidência Portuguesa da União Europeia, nesta área específica da igualdade de género. Refiro-me naturalmente à empregabilidade e ao empreendedorismo das mulheres e refiro-me também, muito particularmente, à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar e pessoal. Nos seis meses de presidência portuguesa da União Europeia, várias foram as iniciativas que tiveram lugar e algumas delas com o contributo de peritos internacionais em matéria de igualdade de género. Desses encontros produziram-se naturalmente conclusões para virem a ser ponderadas pelos vários Estados-membros, com o intuito de as fazer eventualmente refletir em medidas de política e na ação e nos instrumentos internos que reforcem a igualdade entre homens e mulheres nesses diversos Estados-membros. Talvez valha a pena recordar que o próprio trio de presidências da União Europeia, na sua última declaração, portanto na declaração que a Alemanha, Portugal e a Eslovénia assinaram em Lisboa em outubro de 2007, reconheceu que há ainda muito trabalho a fazer e que é necessário multiplicar esforços, uma vez que as mulheres continuam a estar sobre-representadas no mercado laboral, continuam a oferir salários inferiores aos dos homens, e isto para trabalho de valor igual, são as que mais se encontram em situação de trabalho a tempo parcial, trabalho precário ou mesmo não remunerado, e, acrescendo a tudo isto, sabemos que homens e mulheres continuam a confrontar-se com grandes dificuldades para conciliar a sua vida profissional com a sua vida familiar e pessoal, e que é a mulher que assume, na maior parte das vezes, a grande responsabilidade pelo trabalho doméstico, pelo cuidado das crianças, pelo cuidado de outros dependentes, nomeadamente idosos e deficientes. Bom, neste reconhecimento natural, cabe aqui uma palavra para o quadro de referência estratégico nacional, que aliás já foi referido em anteriores audições com o Sr. Ministro, e para o grande destaque e o grande empenho que é posto no potencial humano, e nomeadamente na questão do empreendedorismo das mulheres. Mas é reconhecida ainda pela União Europeia a existência daquilo a que podemos chamar vários gender gap. Temos os pay gap, os care gap, os time gap e provavelmente mais gap que não vale a pena aqui mencionar. E são estes gender gap que dificultam naturalmente que a igualdade formal, que há muito, é reconhecida em todos os instrumentos jurídicos e desde logo nas Constituições, nos princípios da União Europeia, na Constituição da República Portuguesa e nos vários instrumentos jurídicos, mas naturalmente que todos estes gender gap dificultam que a igualdade formal se transforme numa igualdade real entre uns, os homens, e outras, as mulheres. Foi ontem apresentado aqui em Lisboa um livro, Há Lugar para Todos, 2007, o Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos em Portugal, mas numa cerimónia em que eu não tive a oportunidade de assistir e que, obviamente, lamento, porque gostaria de ter estado para, provavelmente, falar mais do livro e menos, enfim, de cor. Mas eu acho que esta comissão, o Sr. Ministro esteve cá, se não me falha a memória, esteve cá em dezembro de 2007, e, portanto, esta comissão não teve ainda a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro fazer uma espécie de balanço sobre o Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos, nomeadamente na área de que eu me propus falar, a igualdade de género, e por isso gostaria, num primeiro momento, que se referisse às políticas, aos instrumentos nacionais, que, em seu entender, mais podem contribuir para concretizar os objetivos enunciados na decisão que instituiu o Ano Europeu, nomeadamente naquilo que diz respeito ao capítulo dos direitos. Mas considerando naturalmente que o Governo assumiu no seu programa e na linha, aliás, do que vinha da Plataforma de Ação de Pequim, um dos princípios que é a transversalidade da política para a igualdade de género em todas as outras políticas, ou seja, aquilo a que vulgarmente nós chamamos mainstreaming de género, e uma vez que esse mainstreaming de género e essa transversalidade era também um dos princípios inscritos nas prioridades da presidência portuguesa da União Europeia, gostaria ainda, Sr. Ministro, de lhe perguntar, de certa forma, como é que tem vindo a ser feita essa coordenação intergovernamental em matéria de política para a igualdade de género, considerando que continuamos a ter a necessidade de afirmar permanentemente o direito à igualdade e à não discriminação, que é um dos direitos inscritos na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que com o Tratado de Lisboa passa a ser juridicamente vinculativa. Muito obrigada, Sr.
Ministro. Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Presidência, Dr. Pedro Silva Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me que comece por saudar o Sr. Presidente, todos os deputados desta Comissão, e dizer que é sempre com gosto que cumprimos este dever democrático de comparecer no Parlamento para dialogar e prestar contas perante os senhores deputados a propósito do trabalho desenvolvido pelo Governo nas áreas que estão sob nossa tutela. Respondo às questões colocadas pelo Sr. Deputado Ana Couto da seguinte forma. A Sra. Deputada Ana Couto recorda a presidência portuguesa da União Europeia e, em particular, o Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos. E eu gostava de sublinhar, sobretudo, o seguinte. Em primeiro lugar, um Ano Europeu é sempre uma iniciativa dirigida às consciências e a mobilizar e a sensibilizar a opinião pública. Uma oportunidade, portanto, para sensibilizar a opinião pública. E se há sempre balanços que alimentam dúvidas sobre a utilidade dos dias internacionais ou dos anos internacionais, a verdade é que julgo que se pode fazer, sem exagero, um balanço muito positivo daquilo que foi este ano europeu da igualdade de oportunidade para todos. Porque ele permitiu motivar milhares e milhares de iniciativas por toda a União Europeia. E como eu disse na ocasião do encerramento do ano europeu, verdadeiramente cada uma dessas iniciativas é uma semente. Nem sempre os frutos de um ano europeu são percebidos no imediato, mas esse trabalho junto das consciências e da opinião pública acabará por conduzir uma evolução que produzirá resultados. Mas há um segundo objetivo de uma iniciativa como esta, e que é de motivar impulsos políticos concretos e medidas políticas concretas. Ora, no que diz respeito à forma como a presidência portuguesa da União Europeia e a Portugal em concreto assumiu as suas responsabilidades no que diz respeito ao ano europeu, são visíveis duas coisas. Em primeiro lugar, a assunção da transversalidade dos desafios da igualdade de oportunidades. A senhora deputada concentrou a sua intervenção em particular no tema da igualdade de género, mas chamou a atenção para a transversalidade do próprio tema da igualdade de género, e a verdade é que no programa de iniciativas que Portugal desenvolveu foi muito visível como as preocupações da igualdade de oportunidades e também da igualdade de género estiveram presentes nas diferentes iniciativas setoriais. E isso é o melhor sinal de como o tema é percebido bem por todas as todos os responsáveis políticos setoriais, e portanto que esta coordenação interministerial está particularmente facilitada. Dou o exemplo, a primeira iniciativa de grande impacto público que teve lugar na presidência portuguesa foi desenvolvida por iniciativa do Ministro do Trabalho e da Sociedade Social, que teve que ver com a questão da conciliação entre a vida profissional e familiar, com uma conferência muito relevante que teve lugar aqui em Lisboa e que reuniu os responsáveis políticos e as organizações não-governamentais interessadas no tema. Portanto, isso aconteceu com grande transversalidade de iniciativas. Em segundo lugar, gostava de sublinhar que as preocupações que foram alimentadas e defendidas durante este ano europeu e durante a presidência portuguesa foram depois direcionadas para iniciativas concretas. O ano de 2007 é um ano de impulsos políticos muito relevantes nas questões que têm a ver com a igualdade de oportunidades, de modo geral, e, como pergunta, a propósito da igualdade de género. Daria alguns exemplos disso que me parecem particularmente relevantes. Como é sabido, o Governo tinha já aprovado aqueles que são os documentos estratégicos mais importantes que orientam a sua ação nestes domínios. Estou a referir, naturalmente, aos planos para a igualdade de género, de combate à violência doméstica e de combate ao tráfico de seres humanos. Era, no entanto, necessário desenvolver aquilo que são as prioridades políticas que ficaram definidas com instrumentos de intervenção no terreno que permitissem, efetivamente, uma ação mais consistente. Ora, isso foi feito justamente no ano de 2007, e esse é um fruto desse empenhamento político ao longo desse ano, a vários títulos, mas em particular na definição do quadro de referência estratégico nacional e no lançamento das candidaturas para os diferentes eixos de programação. E os temas que a senhora deputada referiu são exatamente temas que têm acolhimento no modo como foi desenhado o quadro de referência estratégico nacional, e as candidaturas que, entretanto, foram já recebidas dão um sinal de como as temáticas que referiu, a empregabilidade, o empreendedorismo e a questão da conciliação, têm eco. Para lhe dar uma referência muito concreta, O quadro de referência estratégico nacional prevê não apenas um eixo específico para os temas da igualdade no interior do Programa Operacional de Potencial Humano, mas uma dotação financeira sem precedentes que se aproxima, em termos globais, dos 80 milhões de euros. Este valor permitiu abrir candidaturas em diferentes áreas estratégicas consideradas prioritárias e nós recebemos, só na primeira fase, mais de 700 candidaturas na área do Programa Operacional do Potencial Humano, o que significa um grande dinamismo, e estou-me a referir às candidaturas da componente aberta deste programa e, portanto, que fazem apelo à iniciativa da sociedade civil, das instituições, das organizações não-governamentais. Recebemos mais de 700 candidaturas, o que é um sinal particularmente animador de que estes instrumentos políticos finalmente disponibilizados vêm ao encontro de necessidades. Por outro lado, o quadro comunitário tem uma linha específica de apoio ao empreendedorismo feminino, com as majorações que os senhores deputados conhecem para as iniciativas de empreendedorismo feminino, e posso dizer-vos que, entretanto, dos 25 projetos já aprovados no domínio do empreendedorismo qualificado, 9 têm que ver com esta área do empreendedorismo feminino. O que significa, portanto, que temos cerca de 30% de projetos específicos do empreendedorismo feminino nas linhas que foram abertas para a questão do empreendedorismo qualificado. E, portanto, isto significa que não se tratou apenas de definir programas políticos de intervenção, mas que foram finalmente reunidos meios que permitem que esses planos passem à prática e que as iniciativas da sociedade civil possam ter seguimento. Uma última nota para referir especificamente o tema da conciliação e para dizer o seguinte. Como sabem, as temáticas do apoio à família e da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional têm sido temas muito presentes na agenda social do Governo. São conhecidas as iniciativas que adotámos no âmbito do programa PARES para a construção de creches e, porventura, esse investimento financeiro é a melhor ajuda que podemos dar às famílias e, em particular, às famílias jovens com filhos. E o que pretendemos, como é sabido, é alcançar as metas de Barcelona um ano antes daquilo que está previsto, já em 2009. Por outro lado, adotámos todas aquelas medidas que são também conhecidas dos senhores deputados no que diz respeito ao aumento do abono de família, à sua majoração em função do número de filhos e ao aumento das deduções fiscais em sede de IRS em razão do número de filhos. Ainda ontem o Governo teve a ocasião de apresentar em sede de concertação social medidas adicionais que contribuem para esta conciliação, mas contribuem também para o apoio à maternidade e à paternidade. Em particular, uma proposta que o Governo tem agora em cima da mesa, em certa concertação, de alargamento da licença de paternidade obrigatória de 5 para 10 dias e ainda a possibilidade da sua extensão em termos facultativos por mais 20 dias e ainda outras propostas que dizem respeito à extensão da licença de modo a que ela não só passe a ser de 5 meses e paga por inteiro, mas que possa ainda até estender-se por mais tempo, desde que um dos meses seja assumido pelo pai, de modo a que haja também um reforço das responsabilidades parentais com o cuidado dos filhos. Portanto, estes temas neste caso do care gap, como a senhora deputada referiu, são temas que estão muito presentes na nossa agenda e estas notas julgo que respondem às suas preocupações e testemunham a forma como o Governo toma iniciativas concretas que dizem respeito às preocupações que a senhora deputada aqui manifestou. fez referência ao livro Há Lugar para Todos, que sintetiza alguma coisa daquilo que foi o ano europeu da Igualdade de Oportunidades. Ou está disponível para os senhores deputados? Está desde já disponível também para o senhor presidente desta comissão.
Agradeço ao senhor ministro e fico obviamente à disposição de todos os senhores deputados esta publicação que o senhor ministro agora aqui nos deixou. Dou a palavra agora ao senhor deputado Feliciano Barreiras Duarte.
Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhora Alta Comissária, permitam-me que, em meu nome pessoal, muito em particular, vos cumprimento a todos e também, do ponto de vista pessoal, enfatizo esse cumprimento na pessoa da Senhora Alta Comissária, uma pessoa que muito estimo, com quem tive a oportunidade, enquanto Secretário de Estado, dos anteriores governos, de trabalhar e a quem desejo, em meu nome e do PSD, que as coisas lhe corram bem. E, Sr. Ministro, eu quero, em nome do PSD, reafirmar aqui hoje aquilo que reafirmei em sede de reunião desta Comissão, na qual o Sr. Ministro esteve presente, no dia 12 de dezembro do ano passado. Ou seja, o PSD continua a entender que as políticas públicas, nomeadamente para a área da imigração, são matérias demasiado importantes para nós sermos permeáveis à partidarite. Em segundo lugar, sobre esta matéria, quero dizer de novo ao Sr. Ministro, e ao dizê-lo ao Sr. Ministro digo ao Governo, que nós entendemos que o trabalho que tem vindo a ser realizado nesta área é um trabalho coerente, que nada pôs em causa o trabalho que nós realizámos quando estivemos no Governo e que é um trabalho positivo para o nosso país. Não temos problemas em reconhecê-lo. Aliás, como o Sr. Ministro bem sabe, durante estes 3 anos procurámos, apesar de agora na oposição, de dar o nosso contributo em momentos que consideramos base, nomeadamente a quando da alteração da lei da nacionalidade e a quando da alteração da lei da imigração. E daí que, mais num sentido de futuro, entenda colocar algumas questões. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro e ao, Governo, terminada a presidência europeia por parte de Portugal, se gostaria ou se poderia fazer-nos uma resenha breve daquilo que é o balanço do papel de Portugal à frente da Europa no sentido de contribuir para um alargamento das políticas públicas nos seus já 3 clássicos pilares: saber, na área das entradas, na área da integração e na área da cooperação europeia. Porque consideramos, nós PSD já o considerávamos há alguns anos esta parte e continuamos ainda a considerar com maior força que cada vez mais esta matéria tem que ser abordada numa lógica supranacional. Em segundo lugar, Sr. Ministro, gostaria de perguntar se está o Governo, e neste caso concreto, com certeza que o Partido Político que apoia o Governo, que é o Partido Socialista, disponíveis para responder a um repto não só do PSD, mas é de muitos dos atores que em Portugal, na vida cívica e associativa, têm enfatizado a necessidade de se aprofundar a política pública de imigração no seu pilar da integração, que é de criarmos condições para criar novos direitos políticos aos imigrantes. Nomeadamente, temos a oportunidade de ter presente se na próxima revisão constitucional, em sede de revisão constitucional, poderemos conseguir um consenso que nos permita pôr em causa o princípio da reciprocidade, que é hoje reconhecido que do ponto de vista não só político, mas técnico ou jurídico, não faz muito sentido. E em segundo lugar também equacionarmos a participação eleitoral dos cidadãos na nossa vida coletiva. O PSD já o disse, está disponível para essas discussões e no momento adequado terá propostas concretas. Depois, Sr. Ministro, gostaria de perguntar ao Governo, no que diz respeito às políticas que têm vindo a ser postas em prática, o que é que, em concreto, pensa o Governo fazer para conseguir de uma vez por todas, e eu sei que é uma matéria difícil, deixo aqui essa ressalva, tratar das matérias relacionadas com a verdadeira etnia que nós temos em Portugal, que são os ciganos. Nós temos em Portugal cerca de 50 mil ciganos e, de facto, é uma matéria delicada, mas eu penso que nós, na sociedade portuguesa, temos as condições para de frente enfrentar esse desafio. Também gostaria, Sr. Ministro, de, se fosse possível, de forma sintética, nos pudesse falar sobre aquilo, permita-me a expressão, que eu designo como o programa Escolhas de Terceira Geração, que consideramos, nós, PSD, que faz todo o sentido que cada vez mais seja alargado ao todo nacional, e não como quando surgiu, que era um pouco redutor, apesar de positivo, porque se direcionava exclusivamente para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Porque o programa Escolhas de Terceira Geração é um exemplo claro de como a sociedade portuguesa tem de enfrentar alguns dos problemas que têm a ver não só com a imigração, mas acima de tudo também com questões de segurança. E por último, Sr. Ministro, permita-me que lhe faça uma pergunta que lhe fiz no dia 12 de dezembro e que o Sr. Ministro não me respondeu, que é perguntar ao Governo porque é que ainda não equacionou, nomeadamente, não sei se a Sra. Alta Comissária, nas novas funções que desempenha, já pensou, que é de criarmos um gabinete de reconhecimento de habilitações e competências para os cidadãos estrangeiros. Faz todo o sentido que assim seja feito, porque há um conjunto de cidadãos que estão em Portugal já há alguns anos e outros que venham para, o nosso país, provavelmente no futuro, que possam ser aproveitados em matéria da sua própria formação. Eu acho que Portugal, a vários níveis, tem a obrigação de o fazer. Por último, um mero comentário político que faço e que, se o Sr. Ministro me acompanha ou não, que tem a ver com o facto de, e aqui permito-me, apesar de representar um partido político, reconheço que é um comentário mais pessoal, que é que quem acompanha um pouco o barómetro das migrações, não só no mundo, mas sobretudo na Europa e em Portugal, percebe que muito provavelmente nós portugueses, nos próximos anos, vamos ter que fazer uma campanha para atrair imigrantes para Portugal. Eu sei que isto é polémica, é uma matéria polémica, e eu não sei se o Governo tem alguma coisa a dizer sobre isto. Se o Sr. Presidente da Comissão de Ética depois permitir, numa segunda ronda, a Sra. Deputada Anasita Alves Gomes tem outras questões para colocar ao Sr. Ministro e ao Governo sobre outras matérias.
Obrigado, Sr. Deputado. Sim, Sr. Se todos os senhores deputados, e com a colaboração do Sr. Ministro, se contiverem dentro dos tempos razoáveis, eu penso que podemos cumprir uma segunda ronda. Temos pelo menos até uma da tarde para partilhar aqui com o Sr. Ministro as questões as questões políticas dos Srs. Deputados queiram colocar ao Governo relativamente a estas áreas. Dou a palavra para responder ao Sr. Ministro da Presidência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luciano Barreiros Duarte, deixa-me começar por assinalar e sublinhar também essa convergência de pontos de vista e de posições políticas verdadeiramente nesta área, que é muito importante na sociedade portuguesa, como aliás nas sociedades europeias, no modo geral, e que é a da integração dos imigrantes. Não é um consenso menor esse. Nós sabemos como o tema da imigração é um tema frequentemente fraturante na Europa e essas fraturas são um verdadeiro convite a tensões sociais graves que prejudicam não apenas a paz social, mas acabam por, em última análise, prejudicar as condições de integração dos imigrantes. E Portugal, como país que também tem os seus imigrantes espalhados pelo mundo, conhece bem essa experiência. E sabe como as tentações de aproveitamento político das temáticas de imigração com frequência se viraram contra as condições de integração dos nossos próprios imigrantes. E, portanto, eu valorizo muito a convergência que pudemos construir a propósito dos pilares fundamentais de uma política de integração dos imigrantes. E posso, por isso, também dizer, sem nenhum receio de errar, que pudemos manter esses elementos estruturantes da política de integração de imigrantes. Não tivemos verdadeiramente que destruir nada daquilo que tinha sido construído. O que fizemos foi aprofundar, desenvolver, ir mais longe, corrigir num ponto ou noutro a orientação para que a política de integração de imigrantes pudesse estar mais à altura dos novos desafios, que são sempre crescentes, como é sabido. Por isso, o Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural agora ganhou uma nova solidez institucional, com a forma de instituto, na sequência do prazo. Muitas vezes falou do prazo a propósito da redução de estruturas, mas houve diversos domínios em que o prazo conduziu ao reforço da capacidade de resposta da administração pública, é o caso das políticas públicas para a integração dos imigrantes, e pudemos também abranger no leque de intervenção do Alto Comissariado novas áreas. Foi, entretanto, aberto, por exemplo, justamente um gabinete especialmente dirigido às nossas comunidades ciganas, e que é uma resposta que procuramos dar também a essas problemáticas. Do mesmo modo, nos centros locais de apoio ao imigrante, o que fizemos foi multiplicá-los. Quando chegámos havia 32, agora há mais de 64, já há mais de 70 até. E, portanto, desenvolvemos essas parcerias com as autarquias locais, com as organizações não-governamentais, tendo em vista, de facto, ter uma presença mais significativa e de proximidade junto dos imigrantes. E tomámos iniciativas legislativas que são, de facto, muito relevantes, em particular a Lei da Nacionalidade, depois também a Lei de Imigração, e que puderam obter nesta Assembleia sempre consensos muito alargados e também com o concurso do PSD, que é qualquer coisa que me parece muito relevante e que nós valorizamos bastante. No que diz respeito à presidência portuguesa, eu queria sobretudo deixar uma nota, e também para não ser muito longo, para dizer o seguinte. O senhor está a referir-se aos três pilares clássicos da política de imigração. Eu diria que há uns mais clássicos do que os outros. A verdade é que, quer a nível europeu, quer em muitos Estados europeus, nas suas políticas internas, as políticas de controle dos fluxos migratórios, de intervenção junto das fronteiras, de uma preocupação marcadamente securitária, têm, tradicionalmente, ganho vantagem, até em termos dos recursos financeiros disponíveis, em relação a outros domínios não menos importantes da política de imigração, aos outros dois pilares, particularmente, àquele que tem que ver com a integração dos imigrantes e àquele que tem que ver com a cooperação com os países em vias de desenvolvimento e que são a origem da imigração. Ora, justamente, um dos aspectos centrais, porventura mesmo o aspecto político fundamental da presidência portuguesa na área de imigração, foi o sublinhar da relevância destes três pilares e o chamar a atenção da União Europeia de que precisava de investir mais naqueles pilares que até aqui têm sido parentes pobres, designadamente na cooperação com os países de origem e na integração dos imigrantes. É certo que alguma coisa tinha sido iniciada com uns guias sobre melhores práticas no seio da União Europeia, na área de integração dos imigrantes, com a criação de um fundo ainda com uma dotação muito insuficiente para a integração dos imigrantes, mas eram iniciativas ainda muito dispersas. O ponto político fundamental da presidência portuguesa em matéria de imigração foi dizer à Europa que nós não podemos ter uma política de imigração que pretenda fazer da Europa uma fortaleza, precisamos de ter políticas sociais ativas para a integração dos imigrantes e intensificar a cooperação com os países de origem. E por isso esse tema esteve presente na cimeira que fizemos com o Brasil, e é um dos temas da cooperação entre a Comissão Europeia e o Brasil que ficaram aí acordados, e esse tema esteve presente também na cimeira com a África e, além disso, também numa cimeira muito importante que foi realizada com os países do Mediterrâneo, especificamente sobre o tema da imigração. Portanto, a nossa presidência foi sobretudo virada para valorizar estes três pilares. E na Comissão Europeia, como sabe, há neste momento uma proposta de uma diretiva relativa aos direitos dos imigrantes, que é já uma conquista deste reforço de consciência quanto ao problema da integração dos imigrantes, e há experiências no domínio da cooperação cada vez mais interessantes. Permitam-me chamar aqui a atenção para a experiência que temos com Cabo Verde, porque é uma experiência particularmente exemplar e que eu não tenho dúvidas que aparecerá muito rapidamente em todos os relatórios internacionais como uma experiência modelo. Porque a experiência que Portugal com Cabo Verde estabeleceu, mas também a União Europeia com Cabo Verde pôde estabelecer, permite uma cooperação, com certeza, no combate à imigração ilegal e clandestina, no controle dos fluxos migratórios, mas também no apoio à integração dos imigrantes. E Portugal tem uma comissão mista com Cabo Verde, exatamente para gerir essas questões em termos que, como digo, são verdadeiramente exemplares. Depois respondo às suas perguntas, Sr. Deputado, questão dos direitos políticos dos imigrantes. Nós tivemos a ocasião já de discutir essa questão anteriormente. O problema que coloca dos direitos políticos e do princípio da reciprocidade é um problema que, como chamou a atenção, remete para a próxima revisão constitucional. Por natureza, a revisão constitucional é matéria da exclusiva competência do Parlamento, não é do Governo. Eu, em todo caso, tive já a ocasião de sinalizar a minha opinião sobre essa matéria, que fiz numa reunião anterior e posso aqui repetir, e que tem que ver, sobretudo, com o seguinte: eu julgo que nós devemos aprender com a experiência. E o que a experiência de aplicação do princípio da reciprocidade consagrado na Constituição ensina é que ele se revelou muito menos eficaz do que, porventura, a dada altura, os constituintes imaginaram, como um instrumento de pressão junto de Estados terceiros para concederem direitos vários e políticos também aos imigrantes portugueses que residem nesses países. A lógica do princípio da reciprocidade seria essa: nós não damos direitos políticos aos imigrantes que estão entre nós, enquanto Estados terceiros não derem direitos políticos equivalentes aos portugueses que residem nesses países. A verdade é que não parece que o mundo se tenha comovido particularmente com essa disposição da Constituição portuguesa, o que significa que ela deve ser certamente reavaliada no quadro da próxima revisão constitucional. Como o Sr. Deputado sabe, é possível estabelecer aí distinções a propósito das eleições locais e a propósito das eleições legislativas, e essa ponderação deve ser feita em sede própria, que é a da revisão constitucional. Eu julgo que não compete ao Governo ir muito mais longe nessa matéria, e sobretudo nesta fase em que o processo ainda vem longe. Depois, quanto aos ciganos, à comunidade cigana entre nós, de facto, queria dizer-lhe que esse é um dos temas de particular preocupação para as nossas políticas de integração e para o diálogo intercultural também. As nossas iniciativas nesse domínio têm sido várias e vêm preencher uma lacuna antiga, ou pelo menos uma insuficiência de resposta das políticas públicas. Os aspectos mais importantes dessa resposta são, de facto, a criação no âmbito do Alto Comissariado de um gabinete de apoio às comunidades ciganas, que não existia. É uma experiência inédita e é, portanto, um espaço de atendimento e de acolhimento específico existente entre nós. Depois, no âmbito do programa Escolhas, dos 120 projetos desta nova terceira geração do programa Escolhas, 20, pelo menos, são especificamente dirigidos à comunidade cigana ou intervêm em bairros particularmente de comunidades ciganas. Depois temos todos os outros instrumentos de política social, mas destacaria o reconhecimento de associações ciganas no âmbito do ACIDI, que é qualquer coisa relativamente novo, e alguma intervenção no domínio da sensibilização da opinião pública para as condições de integração destas comunidades, que, para os quais mobilizamos todos os instrumentos de intervenção junto à comunicação social, em particular aqueles que estão ao dispor do Alto Comissariado, com os programas na televisão e na rádio, onde o tema da integração dos ciganos é frequente. Entretanto, foi também criado um novo site dirigido a esta problemática e, portanto, o que lhe posso dizer é que é um problema, de facto, identificado, é um problema específico nos desafios da integração entre nós e mesmo do diálogo intercultural, e que as políticas públicas estão finalmente a fazer o que porventura não fizeram antes, e que é dar uma resposta mais ativa neste domínio. Nota muito breve sobre escolhas de terceira geração, para dizer que, de facto, eu partilho do seu ponto de vista, o programa Escolhas é, porventura, um dos programas de maior sucesso na área da intervenção social. É um programa que mobiliza as intervenções locais, de associações, das instituições, daqueles que estão próximo de quem sente os problemas. É um programa que está no terreno, em bairros críticos, bairros de muita dificuldade, e deixou de ser um programa de áreas metropolitanas. Agora é um programa cada vez mais alargado. Na terceira geração do programa Escolhas, nós temos agora várias alterações. O programa tem um tempo, uma extensão temporal maior, é um programa para 3 anos, que era uma das dificuldades identificadas em programas anteriores. Abrange mais projetos, são agora 120. Chega a mais bairros, pretende beneficiar mais pessoas, estima-se cerca de 40 mil beneficiários que possam ser atingidos pelas intervenções do programa e, consequentemente, tem também um investimento financeiro superior àquele que tiveram as gerações anteriores do programa Escolhas. Eu não tenho dúvidas em dizer que é um programa muito positivo e que contribui para que as políticas de integração em Portugal sejam as reconhecidas internacionalmente como políticas particularmente bem-sucedidas. O Sr. Deputado sabe, a Comissão saberá certamente também, que as políticas portuguesas para a integração dos imigrantes nos rankings internacionais aparecem agora no segundo lugar a nível global, imediatamente atrás da Suécia, e portanto comparando bem como políticas particularmente sucedidas e ambiciosas. E o que eu acho verdadeiramente notável é que estes passos tão ambiciosos e positivos tenham sido dados num clima de grande convergência política e de paz social. Isso é muito importante e honra, aliás, a tradição portuguesa neste domínio. O Sr. Deputado pergunta-me depois, peço desculpa de demorar um pouco mais tempo, mas também as perguntas foram várias, pelo reconhecimento e habilitação de competências de estrangeiros. A questão tem sobretudo que ver com competências não superiores, porque nas competências de índole superior, do ensino superior, há uma autonomia universitária que rege as condições e que torna um pouco mais complexa a intervenção, mas o plano para a integração dos imigrantes prevê também uma intervenção nesse domínio e está previsto que ainda este ano uma nova iniciativa seja dada, tendo em vista permitir o reconhecimento e a habilitação de competências de estrangeiros de modo mais simples, de modo a que eles possam, no mercado de trabalho português, fazer valer todas as competências, não apenas académicas, onde muitas vezes há dificuldades de prova até dessas competências, mas também as competências profissionais adquiridas ao longo da vida. E também o programa Novas Oportunidades é um programa que está também ao serviço desses objetivos. Se no futuro Portugal vai precisar de atrair imigrantes, disse o Sr. Deputado, que era certamente uma questão controversa, eu não tenho dúvidas de que as tendências demográficas e as próprias tendências da circulação de pessoas fazem do fenómeno dos fluxos migratórios um fenómeno que tem tendências para evoluir, certamente com oscilações em função dos ciclos económicos, mas que tem tendência para evoluir. E, portanto, eu acho que nós nos devemos preparar para esse futuro. O nosso ponto mais importante é este, é nós devemos facilitar o encontro entre a oferta e a procura no mercado de trabalho. Tudo quanto seja normas administrativas que pretendam criar obstáculos burocráticos a uma dinâmica que a realidade das coisas impõe, tendem com frequência a ser vencidas pela realidade. foi o que aconteceu com cotas excessivamente rígidas, que acabaram por se tornar elementos de apoio, de favorecimento, de estímulo à imigração ilegal e clandestina. E aí acho que todos estamos de acordo, a imigração clandestina é o grau zero da integração dos imigrantes. E, portanto, a nova lei de imigração que adotámos é uma lei que já procura facilitar essa integração dos imigrantes. Agora, se o Sr. Deputado pergunta se o Governo tem previsto alguma campanha de promoção de Portugal como destino da imigração, não chegámos tão longe. Agora, o ponto é encontrar um equilíbrio realista entre a oferta e a procura no mercado de trabalho. E, apesar da situação que temos no plano do emprego, a verdade é que essa procura existe e essa oferta existe, e, portanto, o natural é que nós continuemos a ter, no futuro, fluxos migratórios relevantes.
Obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Alta Comissária. Não posso deixar de a saudar. E saudar também o Sr. Ministro, porque, infelizmente, não tantas vezes quanto gostaríamos, mas por vezes o Governo acerta. E, neste caso, acertou na nomeação da Dra. Rosário Farmaus, cujas capacidades e cujo percurso são notáveis, e sinto-me, honestamente, muito reconfortada por vê-la assumir este cargo. E, portanto, queria saudá-la muito, muito vivamente. Senhor Ministro, queria saudá-lo também a si, já teve oportunidade, quando a pergunta pela bancada do Partido Socialista, de fazer um balanço relativamente ao ano europeu para a igualdade. Agora, o que eu lhe perguntava ao Senhor Ministro é se isto vai ser um ponto recorrente aqui na minha intervenção. Podemos ter uma avaliação dos resultados para além da intervenção do Sr. Ministro aqui, que disse que correu tudo muito bem e houve muitos projetos e muitos concursos. Agora, o que eu penso que falta em Portugal e a todos os níveis, e sobretudo quando estão em causa projetos de maior ou menor dimensão, é uma avaliação dos resultados. O que é que melhorou em termos de igualdade, de acessos, de melhoria da qualidade de vida das pessoas? Isto tem que ter uma abordagem, se me permite, Sr. Ministro, um pouco mais científica do que uma apreciação genérica se correu bem ou não. Podemos ter algum relatório, mas não é um relatório com aquela terminologia que todos nós já conhecemos, de que houve um forte impacto na implementação e no empoderamento e todo esse léxico que se foi desenvolvendo ao longo dos tempos em matérias de igualdade. Isto prende-se com a segunda questão que eu lhe queria colocar e que se prende exatamente com a fiscalização dos projetos. Como é que as candidaturas, que depois resultam em projetos que são executados, como é que são fiscalizados e avaliados? E digo isto não só do ponto de vista financeiro, espero que essa questão esteja hoje em dia suficientemente calculada, mas também lhe pergunto sobre isso. Mas em termos de qualidade do projeto, em termos de qualidade dos serviços, lato ao senso, que são prestados. No que se refere, terceira pergunta, às leis e às normas para a igualdade. Mais uma vez, Sr. Ministro, e penso que concordará comigo, já quase tudo foi legislado. O nosso grande desafio, e o grande desafio do Governo, é a fiscalização do cumprimento das leis, da Constituição, das normas laborais, das leis já existentes relativamente à igualdade de género, de acesso das pessoas com deficiência. Eu sei que não é a tutela do Sr. Ministro, mas que é um aspecto muito importante da igualdade ou da desigualdade. E, portanto, o que é que o Governo tem investido, que recursos humanos e financeiros e da administração, é que o Governo tem investido, e se for possível, enfim, gostaria de ter isto de certa forma quantificado, na fiscalização das leis. Como, por exemplo, a violação das normas que impõem a igualdade de tratamento entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Discriminação em função do vencimento. Enfim, de que forma e que meios e que recursos é que o Governo tem dirigido para esta fiscalização do cumprimento das leis? Em quarto lugar, e peço desculpa por quebrar o encantamento que eu suponho que tenha o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado agora com estes novos fundos comunitários e o CREN e a abertura de concursos, mas tenho que ser muito honesta, mas tenho tido uma visão crescentemente descrente em relação à forma e sobretudo aos resultados e à eficácia destes projetos. Como já disse há pouco, entrou-se numa lógica de um léxico muito próprio, de uma conversa, como desculpe, senhora deputada, mas um mainstreaming de género, implementação, as competências, o empoderamento. E em que é que isto resulta? Todas estas conversas, todas estas boas vontades. Quando nós sabemos, Sr. Ministro, que nós já detectámos, o diagnóstico já está feito, e no que se refere à igualdade de género e às discriminações, quais são os grandes problemas? É a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. E aí eu pergunto-lhe ao Sr. Ministro, considera que a meta dos 33% de taxa de cobertura das creches, eu sei, mas não temos sempre que nos comparar com e nivelar por baixo ou pelo mínimo. Será que é suficiente? Não é. Não é suficiente. Se queremos verdadeiramente apostar e fazer da conciliação entre a vida familiar e profissional um desígnio nacional, provavelmente uma taxa de cobertura de 33% não será o suficiente. Penso que é 33%, não é, Sr. Ministro? Os outros problemas são as discriminações de que já falámos, a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, as discriminações em termos de vencimento, o acesso a cargos de chefia. Como nós sabemos, no mercado de trabalho já existem muitas mulheres, em muitos casos até em quantidade esmagadora, mas depois há um estrangulamento no acesso. E dou-lhe um exemplo que o Sr. Ministro conhece bem, que é o seu governo. Em 18 ministros, apenas duas ministras. E penso que isso seria, seria mais valioso do que qualquer projeto, programa do CREN. Era o Governo começar por dar o exemplo no que se refere à desigualdade ou à igualdade de género. Talvez não fosse... E não custa dinheiro, não é, Sr. Ministro? Relativamente ao empreendedorismo no feminino. Pois vejo aqui alguns projetos. Infelizmente, isto ainda tem um lado um pouco terceiro-mundista, não é? Leva-nos um pouco a pensar nas questões do microcrédito, mas enfim. Mas eu estava a falar destes vários projetos, porquê, Sr. Ministro? Porque se há alguns eixos que me fazem sentido, como por exemplo a questão da violência doméstica, mas aí também se poderá perguntar porquê que não há uma grande campanha nacional. Eu já lhe disse isso na outra vez, Sr. Ministro. Os senhores sabem fazer muito melhor do que isso. Nós assistimos a isso todos os dias. Os senhores sabem fazer muito melhor do que isso, do que aqueles cartazes que estão afixados na Assembleia da República e à entrada do Centro de Saúde. Os senhores vêm dizer que não sabem fazer melhor do que isso. Sabem fazer muito melhor. Outra questão, e aí devo dizer que estamos no bom caminho relativamente ao Código do Trabalho. Algumas das medidas, enfim, que pude ver na comunicação social fazem sentido. Lembro-me o que os senhores disseram quando da revisão do Código do Trabalho pelo Governo de coligação, sendo certo que agora vão em larga medida no mesmo sentido, mas é favorável, quando falamos na conciliação entre a vida familiar e profissional, se é desejável. É desejável que entre pai e mãe possam repartir a licença de maternidade e paternidade, alcançando praticamente um ano. Agora, o Governo teve em conta, ou está a ter em conta, o impacto que isso pode ter, se não for acompanhado por outras medidas, na dificuldade de acesso às mulheres no mercado de trabalho. Todos nós sabemos que há aqui um equilíbrio muito difícil de alcançar. Sabemos também de que é feita a grande parte da massa dos empregadores portugueses, não é? E, portanto, penso que seria importante não só ter uma noção do impacto que isso vai ter, mas acompanhar também estas medidas virtuosas, é certo, mas de outras que permitam contrabalançar distorções para as quais imaginamos que haverá tendência. Só para acabar, Sr. Ministro, dizia eu que se alguns destes projetos ou destes eixos que me fazem sentido, como a questão da violência de género, e senhoras deputadas, senhores deputados, Sr. Ministro, eu sei que os senhores sabem fazer melhor do que aquilo que está a ser feito em termos de comunicação. Agora, há outras, Sr. Ministro, eu devo dizer com toda a franqueza. Aqui, o segundo eixo. Projetos de caráter multidimensional, que integram processos de consultoria para o desenvolvimento de diagnósticos, formação, implementação e avaliação de planos para a igualdade na administração pública central e local. Oh, Sr. Ministro, mas é preciso fazer planos para a administração pública central e local cumprir a lei? É? Vou concluir, Sr. Presidente. Mas porquê que não há um programa só? E porquê que não é canalizado? Eu sei que há uma espécie de cotas, mas porquê que não se negociou mais no sentido do equipamento, mais equipamentos sociais, mais redes de apoio? Foi dar só mais... Eu não resisto a estas... Para entidades beneficiárias, isto é o terceiro eixo, organizações não governamentais e outras entidades da sociedade civil. Entidades sem fins lucrativos que atuem na prosecução dos objetivos da igualdade de género e da prevenção e combate à violência de género, de acordo com os respectivos. Privilegia-se o contributo do projeto para a coesão económica e social, bem como para o desenvolvimento de competências de intervenção. Sr. Ministro, o que é isto? Desculpe, é capaz de me traduzir? Eu sei, isto é recorrente, esta linguagem, mas que tipo de projetos são estes? Porquê que não seria melhor insistir num projeto nacional de grande envergadura do que estão a compreender? Do que estas coisas vagas? Eu não consigo, por mais que eu quisesse, eu não conseguiria retirar daqui qual é o ânimo, o que é o objeto, para além de coisas vagas, ações de formação no bairro, fala-se com as pessoas. É preciso estigmatizar, por exemplo, a violência de género. As pessoas estejam conscientes que é um crime público. E vou concluir, já acabei, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro da Presidência.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Teresa Caeiro. Tomo nota das suas questões e das observações críticas que estão subjacentes a essas perguntas. E, de facto, a Sra. Deputada, que tem naturalmente todo o direito, mal fora, a ter uma visão crítica das políticas do Governo nestas e noutras áreas, tem o condão de o fazer com um sinal de também desprezo para todo o esforço que é feito, que obriga sempre a trazer a nossa conversa para um registro que é diferente daquele que mantínhamos com os deputados que até aqui tiveram a oportunidade de intervir. Eu queria responder à sua pergunta e às suas questões nos seguintes tempos e depois também dar a palavra, com a autorização do Sr. Presidente, ao Sr. Sastrada da Presidência do Conselho de Ministros, que tem competências delegadas nesta área. Mas queria lhe dizer o seguinte. A Sra. Deputada refere-se à mobilização de fundos comunitários e ao facto do Governo registar isso como um elemento politicamente importante, como um encantamento que o Governo tem pelos fundos comunitários e que não parece comover particularmente a Sra. Deputada, como se isso fosse inútil do ponto de vista dos resultados e das consequências. Pois eu tenho a dizer, Sra. Deputada, que não concordo com o seu ponto de vista e que, pelo contrário, aquilo que prejudicou o avanço das políticas neste domínio foi a falta de investimento que aconteceu no passado. E acho um pouco extraordinário que quem teve responsabilidades na inação e na falta de investimento venha agora desprezar e considerar irrelevante que o Governo tenha mobilizado recursos financeiros irrelevantes, estamos a falar de 80 milhões de euros no horizonte do quadro de referência estratégico nacional, para apoiar políticas de intervenção em favor da igualdade de género, do combate à violência doméstica, do combate à violência de género. Estou muito longe de partilhar, portanto, o seu ponto de vista quanto ao desinteresse desse investimento. E, portanto, sou tão honesto como a Sra. Deputada nessa apreciação. Eu acho que este investimento é relevante, produz resultados e esses resultados são muito importantes para os objetivos políticos que acho que todos devemos partilhar. Depois a senhora deputada desdenha do facto do Governo estar a fazer um grande investimento nas creches, pelo facto de achar que é insuficiente, nós vamos atingir as metas europeias um ano antes do que a Europa. E o senhor deputado acha que isso é muito insuficiente e que se devia fazer mais. Mas eu também tenho que ser muito honesto, então, nesse caso, porque tenho que registar, para que conste, que houve um grande desinvestimento nos três anos que precederam este governo no apoio a equipamentos sociais, particularmente nas creches. E acho particularmente indecoroso que um deputado que teve responsabilidades num governo que desinvestiu nesta área, quando o governo agora vem anunciar um investimento de muitos milhões de euros no programa PARES, particularmente dirigido para as creches, venha dizer, ah, isso é insuficiente, os senhores sabem fazer melhor. Pois se a senhora deputada tem essa ideia e se lhe parece tão simples fazer melhor, o que ocorre perguntar é porque é que não fez melhor quando teve oportunidade para isso. E o mesmo acontece para a legislação. A senhora deputada tem a ideia de que a legislação é irrelevante, que já não há muito mais a fazer do ponto de vista da legislação. Eu estou de acordo consigo que a nossa prioridade, aqui a prioridade que todos devemos ter, tem que ver com a fiscalização do cumprimento da lei e da intervenção no terreno que permita mudar as coisas e intervir sobre as consciências. Mas aí discordo da senhora deputada em dois aspectos. Em primeiro lugar, o trabalho que é desenvolvido pelas associações é muito importante para alcançar esses resultados e tem mais que ver com a boa aplicação da lei do que aquilo que a senhora deputada imagina. E, portanto, pelo contrário, eu acho que o apoio às associações, aliás, no domínio da igualdade de género, como no domínio da integração dos imigrantes, faz parte de uma política que tenha exatamente essa preocupação de não se concentrar tanto na produção legislativa, mas de garantir as suas boas condições de aplicação no terreno. Porque esse trabalho das associações, ao contrário do que a senhora deputada pode pensar, é um trabalho meritório e relevante em todos os domínios, quer no que diz respeito à igualdade de género, quer no que diz respeito ao apoio à vítima, particularmente às vítimas de violência doméstica e de violência de género. E basta, aliás, conhecer um pouco dessa realidade para poder concluir isso. Mas, no segundo aspecto, em que não estou de acordo com a observação do Sr. Deputado, tem que ver com a desnecessidade de intervenções legislativas adicionais. Há domínios onde intervenções legislativas adicionais, apesar de tudo, ainda são necessárias. O Sr. Deputado referiu o caso da participação política e a questão do número de mulheres no governo. E é extraordinário que o faça, sendo a Sra. Deputada a única deputada mulher do seu grupo parlamentar e esteja sentada frente a frente ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que só aqui nesta comissão esmaga em termos até de representação aquilo que é a questão de género. O grupo parlamentar do Partido Socialista não discuto esse aspecto, mas o grupo parlamentar do Partido Socialista acho que se pode honrar da circunstância de ter 40 mulheres no Parlamento, de ter mais mulheres do que todos os outros grupos parlamentares juntos e de não ter precisado de nenhuma lei, para começar a cumprir no Parlamento uma cota de género que seja minimamente satisfatória. Ora, aí está um caso onde foi necessário uma lei para transformar a realidade na representação parlamentar. E eu o que posso dizer é que certamente na próxima representação parlamentar os outros grupos parlamentares contribuirão mais para a representação de género em função de uma lei. Ora, bem vê como em certos casos ainda é necessário legislação adicional. E isso é relevante. E o que eu lhe posso dizer é que estou convencido que o aumento da participação política no quadro parlamentar acabará a prazo por ter inevitavelmente resultados no favorecimento de condições para termos mais mulheres noutras instituições políticas e também no governo. Para dar ainda a palavra ao Sr. Deputado, só uma nota sobre a questão da conciliação e do Código de Trabalho. para lhe dizer que, ora, aí está, um outro domínio onde intervenções legislativas adicionais são ainda necessárias e convenientes para nós conseguirmos um melhor resultado do ponto de vista da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. As propostas que o Governo acaba de apresentar, que são, novamente, propostas de apoio à família, de apoio à maternidade, que a Sra. Deputada bem podia ter saudado, mas não teve a oportunidade de o fazer, mas essas medidas inscrevem-se num bom registro, estão muito longe de coincidir com as medidas que estão consagradas no Código de Trabalho aprovado pelo Governo anterior, por simples razão que, se lá estivessem, não eram necessárias agora como proposta nova do Governo. Mas se o Sr. Presidente estiver de acordo, o Sr. Sá está a dar ainda umas informações adicionais.
Sr. Ministro, dou a palavra ao Sr. Sá está da presença do Conselho de Ministros.
Muito obrigado. Quero também saudar o Sr. Presidente, meu estimado amigo. E é sempre com alguma nostalgia que usa a palavra na Assembleia, pelas razões que todos compreenderão. Eu queria ir direito ao assunto para dizer à Sra. Deputada Teresa Caeiro que o livro que tivemos a ocasião de apresentar ao Sr. Presidente e cujos exemplares serão muito brevemente remetidos à Comissão em número suficiente para poderem ficar na disponibilidade pessoal de cada um dos senhores deputados é, de alguma maneira, a apresentação global daquilo que foi o resultado do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos. E a Sra. Deputada terá certamente a ocasião de o verificar. Mas eu também sugiro, aliás já não é a primeira vez que o faço em resposta à Sra. Deputada, sugiro que possam, se a Comissão assim o entender, naturalmente, encontrar um momento para com aquela que foi a representante desta estrutura de missão do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos, que é a Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, poder ter uma sessão de trabalho com ela, se isso for considerado conveniente, para uma informação mais detalhada de todos os aspectos do relatório do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos, porque, de facto, serão certamente muito surpreendidos com a multiplicidade das iniciativas que, de norte a sul do país, tiveram lugar em relação à sensibilização alargada, tanto com o concurso das instituições como das organizações não-governamentais, relativamente ao conjunto de discriminações múltiplas que foram objeto de um trabalho empenhadíssimo, como disse, tanto de instituições como de organizações não-governamentais. A Sra. Deputada depois reportou-se à importância da fiscalização dos projetos, sobretudo os projetos com utilização de fundos comunitários. E o que eu gostaria de dizer sobre isto era dois planos. No primeiro plano, dizer que a fiscalização de projetos apoiados com a utilização de fundos comunitários é ele próprio o alvo dos regulamentos comunitários. E, portanto, tanto faz que seja no domínio da igualdade de género, como de outro qualquer domínio de utilização dos fundos, a lógica, já lá vou, a lógica de rigor na utilização financeira e no controle está assegurada pelos instrumentos comunitários respectivos e estão hoje todos eles, aliás, aprovados em regulamento próprio. No que diz respeito à qualidade. A qualidade depende, em larga medida, do empenhamento que todos pusermos no desenvolvimento destas iniciativas e na concretização destes projetos. Não é, aliás, por acaso, que na reforma do PRAS, e em particular da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, nós tenhamos feito, se me é permitido dizer, uma reatualização do Conselho Consultivo da SIC, precisamente para que as organizações não-governamentais, no espectro da promoção da igualdade de género, dos direitos humanos, da cidadania e do empenhamento no combate às discriminações múltiplas, tenham lugar para que aí possam ser, a par e passo, acompanhadas as orientações políticas e a concretização delas, tanto na vertente institucional como na vertente da sociedade civil, e é, aliás, esse tipo de empenhamento que permitirá que instituições e sociedade civil, através das ONGs, possam dar um contributo qualitativo efetivo para melhorar a qualidade da intervenção, tanto dos organismos e serviços de administração pública, como das instituições da sociedade civil nestes planos. Recordo, aliás, que o Conselho Consultivo da SIC é um conselho que tem uma dupla composição. Por um lado, uma composição interministerial, e aqui a razão de ser do mainstream de género, a transversalidade das políticas de género, que queremos que sejam e estejam presentes no conjunto das políticas governamentais. E, por isso,
a composição interministerial da respectiva secção no Conselho Consultivo da SIC. E depois, naturalmente, a representação das organizações não-governamentais e das associações da sociedade civil. Mas, além disso ainda, Sra. Deputada, com a preocupação de contribuir para a elevação dos níveis técnicos destas matérias, também com a reforma do prazo que teve lugar, ainda no âmbito da SIC, se criou um novo organismo, um Conselho Técnico-Científico, que é composto por 10 personalidades, com trabalho efetivo dado na nossa sociedade no domínio das temáticas da igualdade de género e que serão, na sua condição de personalidades independentes, as entidades que ajudarão também a melhor fundamentar as orientações de política neste setor. Eu creio, portanto, que dificilmente se poderá exigir uma melhor abrangência na preocupação institucional de juntar a contribuição de todos, porque Conselho Interministerial, Conselho das Organizações Não-Governamentais e Conselho Técnico-Científico para sustentar, digamos, bem sustentar as orientações que forem firmadas. Relativamente à Indocrane, a Sra. Deputada realmente achou que esta era uma mundividência difícil de compreender. Talvez quem teve a iniciativa de apresentar projetos não a acompanhe nessa sua ideia. Porque, como o Sr. Ministro há bocadinho referiu, só na primeira fase de apresentação de projetos, na área do eixo relativo à promoção da igualdade de género, nós constatamos que dos 709 projetos apresentados, 62 foram apresentados para a elaboração de planos para a igualdade de género ao nível de instituições e de empresas, 107 foram apresentados por organizações não-governamentais no desenvolvimento dos seus projetos, cerca de 340 projetos para a formação em públicos estratégicos e 194 na área do empreendedorismo feminino. E creio que esta é a resposta mais concludente para demonstrar que talvez a senhora deputada não tenha razão na maneira como julgo que minimizou os efeitos dinâmicos que estas medidas agora nos permitem obter. Quanto à importância de alguns desses instrumentos, Sra. Deputada, nomeadamente relativamente à capacitação e ao empoderamento, eu gostaria de lembrar algumas decisões, também pioneiras, que o Governo tem tomado. O Governo, numa resolução recente para as boas práticas no âmbito do setor público e empresarial, determinou aos gestores das empresas públicas que aprovem planos para a igualdade no âmbito de cada uma das nossas empresas públicas. Precisamente para que elas possam ser pioneiras das boas práticas no conjunto da nossa sociedade e do mundo empresarial e onde todos os temas que possam afetar a problemática das discriminações, que possam efetivamente garantir de forma positiva a igualdade e, por outro lado, possam desenvolver os fatores da conciliação, estão presentes. Ora, acontece que não só induzimos o setor público e empresarial do Estado a ser pioneiro neste domínio, como o Sr. Ministro também há pouco já recordou, vamos definindo os instrumentos que vão dando estímulo para que estas concretizações sejam possíveis. Nomeadamente, em matéria de creche, o Sr. Ministro referiu pares, permita, por exemplo, que recorde o que são o tratamento mais favorável em matéria de IRC para o setor privado que queira associar creche no âmbito das respectivas unidades empresariais. Ou aquilo que hoje também, no sistema de incentivos à atividade económica, no programa de incentivos aos fatores de competitividade, é isso que prevê também para o incremento dos planos para a igualdade ao nível das empresas, as quais poderão apresentar os custos com esses planos para a igualdade como custos elegíveis, porque pela primeira vez, e termino, Sr. Presidente, pela primeira vez foram considerados como um fator decisivo para a própria produtividade no seio do sistema empresarial. Eu creio que são estas soluções inovadoras que estão a fazer o seu caminho e a Sra. Deputada permita-me também que divirja do seu ponto de vista, não é pequena coisa aquela que estamos a procurar fazer e talvez a Sra. Deputada tenha que fazer um bocadinho melhor os seus trabalhos de casa para estar mais atualizada relativamente às orientações que estão em marcha.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sra. Deputada.
Sr. Presidente, eu prescindo da segunda volta, mas eu tenho que fazer aqui apenas uma correção, uma ou duas correções relativamente ao que o Sr. Ministro disse
e que deputada,
são, como direi, inverdades.
Não, Sr. Deputada, eu tenho que seguir, eu segui atentamente, e é essa a minha função, as respostas do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. Em nenhum momento entendi, porque se o entendesse imediatamente, não só intervinha, como daria a palavra à Sra. Deputada, que houvesse qualquer tipo de incorreção da parte das respostas do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. Independentemente de elas satisfazer ou não satisfazer a Sra. Deputada. Portanto, da mesma maneira que a Sra. Deputada tem a oportunidade e a possibilidade de discordar e de criticar a ação do Governo, eu penso que o Governo, desde que utilizando, como utilizou, da elegância política necessária, também pode não se rever nas críticas da Sra. Deputada e até, porventura, criticar algumas das posições que tem mesmo para a Sra. Deputada. Se a Sra. Deputada entende bem que deve acrescentar mais qualquer coisa sobre o assunto, eu tomo nota e inscrevo. Agora, não vou alterar, até porque esta sessão já está a seguir anormalmente longa e há grupos parlamentares que ainda não intervieram e já vamos com mais de uma hora da sessão.
Portanto, Sra. Deputada, vou ausentar-me. E a questão não é essa, é que as respostas do Sr. Ministro assentaram sobre premissas erradas.
A Sra. Deputada, com certeza, terá a opinião que entender sobre as respostas do Sr. Ministro, e se pretender, e se tiver a oportunidade de depois colocar mais questões, dar-lhe a palavra. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os seus membros do Governo, o Sr. Ministro, o Sr. Deputado de Estado, a Sra. Alta Comissária. E queria começar por atrever-me a fazer uma sugestão ao Governo também ao nível da propaganda governamental, mas a outros níveis também, e sobretudo quando estamos numa época de discussão da língua e do acordo ortográfico, gostava de deixar aqui um desafio, sobretudo ao Sr. Ministro, que pudesse encontrar para estes mainstreamings e para estes gender gaps todos algumas expressões portuguesas que certamente encontraremos na nossa língua para substituir os anglicismos. O empoderamento, eu reconheço que não é uma solução muito feliz para o empowering dos ingleses. Mas ainda assim acho que é preferível a expressão portuguesa, ainda que traduzida literalmente, que a expressão inglesa. Acho que é também um sinal de valorização da nossa língua sobretudo na propaganda governamental, que é um mecanismo que chega aos cidadãos com a intensidade que todos nós conhecemos, certamente que esta sugestão pode ser um fator importante de valorização da nossa língua. De qualquer forma, a questão que queria colocar, Sr. Ministro, nesta primeira intervenção, tem que ver com um problema que já temos vindo a referir algumas vezes e que nos últimos tempos sofreu um agravamento. E é um problema que tem que ver com o quadro de participação das organizações representativas de mulheres na definição das políticas. O Sr. Secretário de Estado, certamente, pela reação, já estaria à espera da questão, de qualquer forma, e, portanto, talvez até nos possa dar uma resposta mais sólida que as anteriores que temos tido, sobretudo em face dos novos desenvolvimentos. De facto, nós já por diversas vezes manifestámos alguma preocupação quanto à forma como no âmbito da configuração da SIG, nomeadamente do seu Conselho Consultivo, o quadro legal que daí poderia decorrer resultaria ou não numa limitação da participação das organizações de mulheres. Sobretudo num quadro em que, na anterior Comissão para a Igualdade e dos Direitos de Mulheres, da CIDME, havia uma participação num órgão, num organismo homónimo da CIDME, uma participação de 53 organizações, não estando esta participação limitada naquela anterior entidade. E a verdade é que, com a criação da SIG, o número de organizações representativas fica limitado a 40, sem que para isso tenham sido aduzidos quaisquer critérios objetivos que justificassem esta introdução deste limite, sem que tenha havido qualquer leitura relativamente ao trabalho do anterior Conselho Consultivo e à participação de mais organizações do ponto de vista negativo, que justificasse a sua limitação. E fizemos, inclusivamente, uma pergunta ao Governo sobre esta questão e que na sua resposta incluía uma consideração por parte do Ministério, de que, não obstante a supressão da alusão expressa às associações representativas de mulheres, Estas mantêm-se no campo da previsão da norma, portanto, de participação, com a possibilidade de participação de integração no Conselho Consultivo, não colhendo o argumento de que foi limitado o âmbito material das organizações não-governamentais representadas naquela secção do Conselho Consultivo da SIG. E nessa mesma resposta ainda se diz que afirma-se que se pretende garantir a presença de organizações mais representativas, tendo em conta o domínio de intervenção das organizações e o campo de atuação da Comissão, assegurando-se, portanto, a participação da sociedade civil em observância do princípio do pluralismo democrático, contrariando-se a ideia da redução do número de organizações presentes no Conselho Consultivo. Ora, a verdade é que a prática vem demonstrar o contrário. A prática vem demonstrar o contrário, porque aquilo que aconteceu foi exatamente a exclusão de algumas organizações que anteriormente integravam aquele Conselho Consultivo e que agora se vêem excluídas, aliás, amavelmente excluídas, importa que se diga, porque foi-lhes endereçada uma carta, agradecendo a colaboração e a prestigiosa colaboração no âmbito do Conselho Consultivo da CIDME, e que em algumas, no caso de algumas organizações não continha depois a segunda parte da carta que outras organizações receberam, que continha um convite para integrar o novo Conselho Consultivo da CID. E a verdade é que esta exclusão destas organizações ocorreu sem qualquer diálogo com as mesmas, portanto, sem qualquer fundamentação da decisão que o Governo depois veio tomar. E desta exclusão registra-se, por exemplo, a exclusão dos quatro departamentos de mulheres de quatro partidos políticos, mas também de outras organizações, como, por exemplo, a Associação Uninho, que desenvolve um trabalho reconhecido de décadas, de mais de 30 anos de trabalho no âmbito da prostituição, e estas organizações viram-se excluídas sem que se tenha discutido com as mesmas porque é que eram excluídas ou quais seriam os requisitos para que fossem incluídas. Não houve qualquer tipo de discussão e justificação dada a estas organizações. E o que esta situação traduz, em nosso entender, Sr. Ministro, é, de facto, em primeiro lugar, um objetivo de governamentalização deste novo consultivo, deste novo Conselho Consultivo, no sentido da sua instrumentalização ao serviço das políticas do Governo, obviamente excluindo algumas organizações, a começar pelos departamentos de mulheres, partidos políticos, que certamente têm um contributo válido a dar naquilo que é a luta contra as discriminações e pelos direitos das mulheres, mas que poderão ter um papel incómodo naquilo que é a execução das políticas do Governo, e, portanto, há aqui uma espécie de saneamento que a nosso entender, não é um bom passo no sentido de garantir a observância do princípio do pluralismo democrático, como se afirmava na resposta ao nosso requerimento. Por outro lado, traduz também uma intenção de desvalorização do papel dos partidos políticos, visando o branqueamento da responsabilidade do Governo na realização de políticas que objetivamente contribuem para muitos dos problemas que hoje afetam as mulheres portuguesas e que agravam injustiças e discriminações da nossa sociedade. E, por outro lado, traduz a desvalorização destas organizações de mulheres, denunciando a intenção deste Governo, e perdoa-me a expressão, de trazer estas organizações para a reata. Portanto, aquelas organizações que possam interessar ao Governo, sobretudo naquele papel de execução das políticas do Governo, e já não de um papel mais profundo de colaboração e de participação que lhes deve estar garantida na definição das políticas governativas no que respeita às políticas de mulheres, e portanto, esta perspectiva é uma perspectiva cerceadora daquilo que podem ser os contributos das organizações representativas de mulheres e para a qual nós gostávamos que houvesse uma maior abertura por parte do Governo, não havendo, gostaríamos ainda assim de poder obter sobre esta situação concreta os devidos esclarecimentos, não só no que respeita aos motivos e aos critérios que o Governo adotou na inclusão, na escolha das organizações que irão integrar este Conselho Consultivo, mas também naquilo que é o fundamental da exclusão concreta das organizações que foram, de facto, excluídas e que anteriormente integravam o Conselho Consultivo da CIDME. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra para responder ao Sr. Ministro da Presidência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma nota breve, depois passarei a palavra ao Sr. Secretário da Presidência. Mas queria, em primeiro lugar, reagir à teoria da conspiração que o Sr. Deputado sustentou. Porque uma coisa é o Sr. Deputado poder discordar do elenco das entidades que estão assentes num conselho. Outra coisa é fazê-lo partindo daí para construir uma teoria daquilo que o Sr. Deputado chamou da governamentalização e da instrumentalização de um conselho. Ora, basta olhar para o elenco das entidades presentes no Conselho e, aliás, para a diversidade das organizações não governamentais representadas e o alargamento do espectro que se verificou na composição, para facilmente se perceber que continuamos a ter um Conselho livre, independente, que está em condições de desempenhar a sua função consultiva e até de abranger áreas que até aqui não estavam cobertas pelo espectro de representação do Conselho. Mas esse Conselho Consultivo até é valorizado, porque até aqui ele era presidido pela Sra. Presidente da SIG e agora passa a ser presidido pelo Sr. Secretário de Estado, visto que é um órgão consultivo das políticas públicas nesta área e, portanto, é uma forma do Governo valorizar aquilo que é o trabalho do Conselho, de modo a poder ponderar essas propostas e a integrá-las nas políticas públicas que são desenvolvidas pelo Governo. E, portanto, aquilo que é, verdadeiramente, uma valorização do Conselho e uma maior diversidade da sua representação é tomado pelo Sr. Deputado como uma governamentalização, uma instrumentalização que é, desculpe dizer, Sr. Deputado, uma mera e absoluta fantasia que não corresponde minimamente à realidade. Pelo contrário, o Sr. Deputado poderia ter sublinhado exatamente essa maior diversidade que está presente no Conselho, com tantas organizações não governamentais que até aqui estavam excluídas e passaram a estar incluídas no âmbito do Conselho. Todos sabemos qual é o problema que está subjacente, é a questão, sobretudo, de saber se num órgão consultivo da administração pública devem estar organizações que têm uma articulação especial com partidos políticos ou se os partidos políticos têm outras formas de participação. O entendimento do Governo, que aliás corrente na administração pública, é de que estes órgãos consultivos são abertos à participação das organizações não governamentais e esse é o critério fundamental. O que havia aqui era um desvio em relação à regra da representação nas organizações, nas estruturas consultivas no seio da administração pública portuguesa. E foi uma situação que foi detectada no âmbito do prazo e por isso corrigida, alargando as condições de participação, como digo, de áreas onde há organizações não governamentais que até aqui não tinham voz no seio do Conselho e sem prejudicar a forma que temos de participação dos partidos políticos na definição das políticas. O Sr. Secretário de Estado queria, com a autorização do Sr. Presidente, dar uma nota ainda adicional.
Conselheiro Sr. Ministro, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que a questão está bem identificada, mas permitam-me que a realce mesmo. O que a Lei Orgânica da SIG diz agora com mais precisão, mas devo confessar que já dizia no passado e não era adequadamente realizado, mas agora com mais precisão isso foi clarificado, e permitam-me que sublinhe aqui, é o seguinte. A secção das organizações não-governamentais do Conselho da SIG é composto por representantes das organizações não-governamentais, como tal reconhecidas nos termos da lei, cujo objetivo estatutário se destina essencialmente à promoção de valores de cidadania, da defesa dos direitos humanos, dos direitos das mulheres e da igualdade de género, e cujos objetivos coadunem com os da SIG, que são, aliás, objetivos gerais neste domínio. Ora, o que isto significa é que a compreensão inevitável é a da distinção que temos que fazer entre associações que prossigam estes objetivos e ONGs, nos termos da lei, e isso não são departamentos partidários, mesmo que sejam os departamentos partidários das mulheres. O que o Sr. Deputado João Oliveira aqui revelou foi não se sentir conformado pelo facto dos departamentos dos partidos políticos não fazerem futuramente parte do Conselho Consultivo. Em primeiro lugar, não fazem porque a lei o não consente. Em segundo lugar, não fazem porque, me permita que o diga, não devem mesmo fazer. Porque os partidos políticos têm uma natureza própria na sociedade, têm uma esfera de intervenção político-partidária específica e é nesse plano que devem exercer a sua atividade, incluindo os departamentos de mulheres. Daqui
no Conselho Consultivo da SIG do que estamos a cuidar é de um Conselho Consultivo para a área associativa e das organizações não governamentais. Se alguma instrumentalização poderíamos suspeitar que houvesse, era a tentativa de instrumentalização partidária das organizações não governamentais neste âmbito. E isto agora fica clarificado de vez, Sr. Deputado João Oliveira. Como, aliás, deve ficar clarificado de vez outro aspecto. É verdade que agora o Conselho Consultivo tem um número máximo como limite para a composição das organizações não-governamentais, no limite de 40 membros. E eu quero aqui assumir inteiramente a razão pela qual isso assim foi feito. Porque nós entendemos estabelecer uma composição estável deste Conselho, sem embargo, naturalmente, de essa estabilidade, apesar de tudo permitir sempre que alguém um dia possa sair e alguém de novo possa entrar, todavia, o que nós não queremos que aconteça é que a composição do Conselho ande a flutuar à medida de influências políticas conjunturais. Isso não queremos. E a melhor forma de não querer é estabilizar bem, através de um quadro previamente definido, a composição do Conselho. E quanto à suspeição final que o Sr. Deputado fez, de que poderia haver aqui qualquer governamentalização, Sr. Deputado, eu o convido todas e a todos a olharem para a composição em concreto do Conselho Consultivo da SIG, que aliás está no próprio portal da SIG, acesso a toda a gente. E se puderem descortinar daquela composição um mínimo que fosse de tentativa de influência governamental, eu, permitam-me que use esta expressão, dou-vos um prémio. Porque seguramente não conseguirão encontrar aí qualquer pretensão de influenciar esse critério de composição. Agora esse critério de composição enriqueceu-se, porque passou a ser uma composição que contém as organizações não-governamentais que mais se têm destacado na promoção da igualdade de género, como aquelas que se destacam na promoção dos direitos humanos e aquelas que particularmente, o Ninho, como sabe, com todo o respeito e consideração que eu tenho pelo Ninho, tem um estatuto de IPSS, não tem estatuto de organização não-governamental. Relativamente à outra composição, o que eu gostaria de sublinhar é que ela enriqueceu-se, nomeadamente com a contribuição das organizações não-governamentais, que estiveram ligadas ao Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos e profundamente empenhadas no combate às discriminações múltiplas, que também por razões, eu diria de mainstreaming, mas substituo aqui por razões de transversalidade, se adequam inteiramente aos propósitos que estão em causa na igualdade de oportunidades que este Conselho visa também prosseguir.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, a Alta Comissária. Eu vou centrar-me em quatro questões muito concretas e vou direto ao assunto. A primeira questão tem a ver com as pulseiras eletrónicas. Nós já tínhamos questionado aqui o Sr. Secretário de Estado sobre este assunto, o Sr. Ministro, o Secretário de Estado sobre este assunto. Entretanto, houve uma confusão que ainda não está esclarecida, avanços e recuos, vai-se trocar as pulseiras eletrónicas dos agressores por telemóveis para as vítimas. Nós colocamos essa questão também no plenário da Assembleia. Entretanto, houve um recuo do Governo e o que eu queria perguntar é uma questão muito concreta. Afinal, em que é que ficamos? E para quando? Segunda questão tem a ver com a SIG. No Plano Nacional para a Igualdade, na página 16, no objetivo de criar condições para uma integração sustentada da dimensão da igualdade de género em todos os domínios e fases da decisão política, aparece como um objetivo integrar a perspectiva de género na legislação e nas grandes opções de política, nomeadamente nos planos nacionais, garantindo o parecer da SIG sobre estas matérias e promovendo a avaliação do impacto da sua concretização. O Sr. Ministro poderá sempre responder-me com uma frase genérica, uma declaração de intenções, mas eu gostava de lhe perguntar muito concretamente quantos pareceres deu a SIG sobre as medidas legislativas que foram tomadas nos últimos tempos. E sobre matérias tão importantes, por exemplo, como a lei eleitoral autárquica, que nós sabíamos que punha em causa a questão da paridade. E, portanto, de que é que vale este objetivo se de facto esses pareceres não são efetivos, não existem ou não são incentivados, não são valorizados. Portanto, queria saber em quantas leis, como é que isto aconteceu? A terceira pergunta tem a ver com o CREN e com a exclusão das associações de imigrantes da possibilidade de darem aulas de português. O que acontece é que, como português para estrangeiros, como sabe o Sr. Ministro, as associações de imigrantes, algumas associações de imigrantes, têm um papel importante e uma experiência e um capital acumulado no ensino de português às comunidades imigrantes, a pessoas que chegam, que estão a aprender a nossa língua. Isso é um fator fundamental da sua própria integração. Ora, o CREN exclui explicitamente as associações de imigrantes de poderem concorrer a projetos para darem aulas de português a imigrantes, o que é um desperdício completo dessa experiência e desse capital. O que o CREN estabelece é que só as direções regionais e o IFP é que podem candidatar-se a estes projetos. O que é extraordinário, não se percebe qual é a razão, a não ser que haja aqui uma vontade de transformar o CREN nesta matéria também numa forma de financiamento indireto daquilo que são os organismos do Estado, como é o caso do próprio IFP. Portanto, é questão sobre qual é a razão, qual é a justificação para esta exclusão que me parece absurda e que, mais do que absurda, me parece um desperdício de experiência. E portanto, qual é a razão para isto e se é possível que haja aqui algum recuo, alguma reformulação. A quarta questão tem a ver com as questões da homofobia. Nós sabemos que o combate à discriminação com base na orientação sexual é reconhecido pela Constituição, tem de resto a mesma dignidade constitucional que as outras discriminações de que falamos e de que temos falado aqui, que são da maior importância, e, no entanto, é completamente subvalorizada e completamente esquecida pela ação do Governo. Não há. Eu estive a folhear o livro do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades. Houve um debate em Santarém, em setembro de 2007. À exceção disso, não houve nada de concreto, nenhuma medida concreta sobre esta área de intervenção. E aliás, algumas das notícias que aparecem no próprio livro são notícias do movimento social que interpela o Governo sobre a ausência de políticas. Mas pronto, é interessante que esteja no livro, mas basicamente essa talvez a maior componente sobre as questões LGBT, portanto lésbicas, gays, bissexuais e transgender, neste domínio. De resto, aquilo que nós temos, e é por isso que as declarações de intenções vazias e sem nenhuma consequência que o Governo tem feito nesta matéria, esbarram com aquilo que são exemplos concretos de homofobia institucional. E sobre algumas destas questões eu gostava também de tentar perceber, saber a sua opinião. Acontece ainda hoje que, se eu me dirigir para dar sangue, vão-me perguntar se eu tive relacionamentos sexuais com outro homem, se eu for homem. Se for mulher, não me pergunto. E no caso afirmativo, eu fico excluído de poder dar sangue, o que é um absurdo completo. Parte de um preconceito totalmente injustificado, totalmente aberrante do ponto de vista dos factos e dos valores da nossa sociedade, que é este preconceito segundo o qual alguém que tenha um relacionamento, ainda que com todas as precauções, ainda que com todas as... controlando todos os riscos, alguém que tenha um relacionamento com outro homem é necessariamente homossexual, igual a promíscuo, igual a grupo de risco. Isto é um absurdo. O Instituto Português de Sangue fez uma operação cosmética que foi retirar isso do seu site, mas as pessoas continuam a ser confrontadas com esta pergunta. Não me parece que isto seja, do ponto de vista do critério de seleção dos riscos associados aos dadores, nenhum critério válido, até porque as pessoas depois respondem o que quiserem. E do ponto de vista da Constituição, e do ponto de vista dos direitos, do ponto de vista da igualdade, é totalmente injustificável. E, portanto, eu gostava de saber se o Sr. Ministro, uma vez que tem responsabilidades também nesta matéria, pelo menos indiretamente, nas matérias da igualdade, se está disposto, e se o próprio Governo está disposto, a alterar esta situação, se o Ministério da Saúde se está disposto a interceder junto ao Ministério da Saúde para que haja uma reformulação e uma circular no sentido da abolição deste tipo de perguntas, é evidente que há alguns técnicos mais sensíveis que percebem o absurdo disto e que por isso simplesmente ignoram aquela pergunta. Mas há outros que não e ela continua no manual. Também ainda sobre esta matéria, como sabe, nenhuma política nem nenhuma lei é eficaz se aqueles que são supostos a aplicar a lei não forem sensíveis a essas matérias. O seu governo, o governo que faz parte, já teve uma reunião com algumas associações LGBT sobre a questão das polícias. Porque é evidente que não adianta de nada ter no Código Penal que a orientação sexual integra o leque de discriminações que são punidas ou que até é motivo agravante os crimes de ódio baseados na homofobia, se as pessoas chegam à polícia para fazer queixa e não têm um lugar onde possam fazê-la com privacidade, se são ridicularizadas pelos agentes das forças de segurança, se as suas queixas são completamente desvalorizadas. Que é o que acontece em muitos casos. Nós conhecemos várias denúncias, o Sr. Ministro provavelmente também as conhecerá, e, portanto, foi proposto um plano de formação para sensibilizar, à imagem do que aconteceu para as questões do género e da violência doméstica, para sensibilizar as forças da autoridade, as forças de segurança, para esta matéria. Esse plano nunca avançou. O seu colega, o Ministro da Administração Interna, teve uma reunião e nunca se passou nada até hoje. Mais uma vaguíssima declaração de intenções que não teve nenhuma consequência. E, portanto, era sobre isto também que lhe queria perguntar, se acha que isto é útil e se o Governo pretende avançar neste aspecto. E, para terminar, não posso deixar de dizer que os sinais que o próprio Governo deu naquilo que é relativo às famílias de acolhimento, portanto, de exclusão em nome da orientação sexual, da exclusão de pessoas que poderiam ter esse papel, de famílias que poderiam ter esse papel. Mas a própria posição do partido que sustenta o governo fragiliza a ação de governo, na minha opinião. Ou seja, enquanto houver leis que são elas próprias homofóbicas, como é que nós podemos, com que legitimidade, podemos nós aqui vir falar de combate à homofobia, quando o próprio Estado tem leis que atribuem determinados direitos em função de uma orientação sexual e que tornam exclusivos determinados direitos para determinadas orientações sexuais, como é o caso do casamento. E, portanto, eu creio que a ação do Governo estará sempre muito fragilizada enquanto for o próprio Estado a ter leis que legitimam a homofobia nas suas leis e terá sempre menos credibilidade para exigir igualdade e para promover campanhas contra a homofobia quando mantiver resquícios da homofobia no seu próprio funcionamento.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro da Presidência, para responder.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondo a algumas das questões colocadas pelo Sr. Deputado. Darei a palavra também ao Sr. Estado para responder às demais. Começo pela questão relativa ao papel das associações de imigrantes no ensino de português para estrangeiros. Pergunta o Sr. Deputado se as associações de imigrantes estão excluídas ou afastadas ou proibidas do ensino do português. Não estão. No âmbito do CREN, sim. No âmbito do CREN há uma clarificação de que o investimento em sede de fundos comunitários se destina a apoiar o ensino do português nas condições que sejam mais úteis para os próprios imigrantes. E as condições que são mais úteis para os imigrantes, para os estrangeiros, são aquelas que conduzam a uma certificação dessas qualificações, para que os estrangeiros possam beneficiar dessas competências também quando recorrem ao mercado de trabalho. Portanto, se o Sr. Deputado me fala em não desperdiçar a experiência, eu digo que também é preciso não desperdiçar os recursos disponíveis. Há, com certeza, um trabalho que é desenvolvido por associações neste domínio específico. Ele tem relevância, com certeza, para alguns processos de inclusão e de integração. Mas o desafio com que a sociedade portuguesa está confrontado, não, aliás, apenas na questão do ensino do português, mas noutros projetos que se destinam a acrescentar competências às pessoas, é que esse investimento seja feito de uma forma consequente e que realmente valorize essas pessoas no mercado de trabalho. O que acontece a esses cidadãos estrangeiros que frequentaram esses espaços de formação nas associações de imigrantes, muito simpáticos, muito acolhedores, foi que depois chegam ao mercado de trabalho e não têm nada para apresentar como certificação da sua competência no domínio da língua portuguesa. O que nós desejamos é que sejam orientados os recursos disponíveis para que também os imigrantes acedam aos mecanismos estabelecidos de formação profissional que permitam, por um lado, o adquirir de competências, mas a certificação e, por vezes, também a dupla certificação dessas competências, de modo que eles possam, no mercado de trabalho, estar em melhores condições de obter sucesso. Penso que o Sr. Deputado partilhará deste objetivo e que, com esta explicação, perceberá que há uma racionalidade, que é uma racionalidade em favor dos imigrantes e não o contrário. E, portanto, o Sr. Deputado pode dispensar também a imediata teoria que procurou construir sobre que isto era uma forma de financiamento indireto de organismos do Estado. Não, isso está em causa, é de financiar uma política que seja o mais útil possível para os imigrantes. Devo, aliás, dizer-lhe que se colocam problemas da mesma natureza no que diz respeito à formação em novas tecnologias. Há muita gente para aí a receber subsídios do Estado para fazer formação em novas tecnologias e as pessoas que frequentam essa formação nem sempre beneficiam depois de uma certificação que seja válida no mercado de trabalho. E nós precisamos de ser sérios com a utilização dos recursos públicos, mas também ser sérios com as pessoas. E devemos direcioná-las para espaços de formação que sejam realmente úteis no mercado de trabalho, se isso estiver disponível. Agora isso está disponível com o programa Novas Oportunidades e, portanto, nós pretendemos potenciar ao máximo essa realidade. O Sr. Deputado depois colocou outras questões, o Sr. Sastre responderá. Digo-lhe apenas em relação à homofobia, que certamente nem tudo o que o Sr. Deputado entende como expressão da homofobia ou como direitos em contrapartida corresponderá necessariamente ao nosso entendimento. E o Sr. Deputado mencionou uma ausência de medidas, mas depois descaiu-se no final quando referiu um ilícito penal sobre crimes de ódio. Ora, esta é uma medida concreta que foi introduzida na reforma da legislação penal por iniciativa e intenção do Governo, que é relevante, o Sr. Deputado mencionou, tanto que a quer potenciar e valorizar por via de ações complementares de formação das nossas forças policiais, e esse exemplo que o Sr. Deputado deu é que acaba por desmentir também a sua teoria de ausência de ação neste domínio. Mas dou a palavra, se o Sr. Presidente autorizar, ao Sr. Sá Estado da Presidência.
Conselheiro, Sr. Ministro, dou a palavra ao Sr. Sá Estado da Presidência, Conselheiro Ministro.
Relativamente à temática das pulseiras eletrónicas, que eu já tive a ocasião de comentar aqui, noutra ocasião, agradeço-lhe a pergunta, porque talvez nos possamos esclarecer de vez sobre isso. O que está em causa é compreendermos que a pulseira é, digamos, um meio tecnológico que não poderá ser aplicado universalmente a todo e qualquer indivíduo considerado agressor. É sempre um critério do Tribunal, e deve ser um meio à disposição do Tribunal para poder ser aplicado em situações que se revelem mais críticas. Mas, por outro lado, no sistema que temos ao nosso alcance, o que se verifica é que a pulseira tem que estar ligada a um outro instrumento que, no fundo, reaja perante a aproximação do agressor. E isso é alguma coisa que tende a estar localizado no domicílio da vítima. Ora, o problema que nós aqui temos que encarar é que não queremos as vítimas, digamos, nessa situação de vitimização dupla, que é, são vítimas e depois tinham que estar acantonadas no seu espaço doméstico porque não se poderiam deslocar, porque só no seu espaço doméstico, potencialmente, é que o sistema da pulseira eletrónica acusaria a eventual aproximação do agressor. Ora, por isso mesmo, eu falei aqui, e volto a repetir, que pode haver outros meios tecnológicos complementares que ajudem à mobilidade da vítima nessas situações mais críticas. Quais sejam esses meios? Desde telemóveis, as soluções de BIP, que podem ser complementares à pulseira eletrónica, não devem ser excluídas da avaliação dos meios disponibilizados para encontrar para cada situação a melhor resposta. É disso que se trata, Sr. Deputado, e não de encarar uma controvérsia perfeitamente sem sentido relativamente à sugestão que não foi feita de que estes meios servissem para substituir as pulseiras eletrónicas. Não, não é disso que se trata definitivamente. Quanto ao projeto em si, precisamente utilizando agora a abertura do CRAN, A SIG está a preparar também, em parceria com outras áreas da justiça, uma candidatura para que se estude o lançamento da experiência piloto neste domínio, que precisamente vai envolver a mobilização dos meios eletrónicos possíveis para várias situações de tipo igualmente possíveis. Portanto, eu tenho a expectativa de que essa candidatura venha a ser já avaliada este ano e, portanto, logo que ela tenha condições para poder ser aprovada, terei muito gosto em aqui de vos referir em concreto o modo como ela passa a poder ser implementada. Quanto aos pareceres, Sr. Deputado, eu não vou dizer, até porque de memória nem saberia responder, quantos pareceres efetivos é que a SIG já elaborou relativamente em matérias de natureza legislativa. Mas digo-lhe outra coisa. Com este Governo, precisamente com este Governo, introduzimos na exigência de análise de todos os diplomas que são submetidos à posição do Conselho de Ministros a regra de que eles devem ser analisados de vários ângulos, incluindo o ângulo da igualdade de género. Consequência disso, eu terei todo o gosto em mostrar ao Sr. Deputado, se nisso revelar interesse, o conjunto dos diplomas que passaram a ser positivamente tocados pelas preocupações da igualdade de género, muito mais, em muito mais extensão e em muito mais intensidade do que aquilo que acontecia no passado. O Sr. Deputado talvez acabe por ficar surpreendido, precisamente com o número de inovações na nossa ordem jurídica que transversalmente têm tido o cuidado de se preocupar com os temas da promoção da igualdade. O Sr. Ministro já referiu as inovações feitas em sede do Código Penal no que diz respeito à punição mais atenta dos crimes de ódio, nomeadamente em razão da orientação sexual, temática subjacente à problemática da homofobia, revelando da nossa parte aquilo que creio ser o princípio fundamental. O princípio de que deve haver uma condenação de ética ao incitamento às práticas violentas, tenham elas a fundamentação e a motivação que tiverem. Aliás, não foi apenas no crime relativo ao incitamento aos crimes violentos. Foi também, por exemplo, em matéria de violência doméstica, o não distinguir relativamente à natureza dessas relações para que a mesma censura ético-penal possa ter sentido. Foi igualmente o tratamento que demos à problemática da condenação da mutilação genital feminina, uma questão completamente inovadora ao nível do nosso Código Penal para preservar a integridade, neste caso, a integridade das mulheres. E creio, portanto, que nós estamos aqui a trabalhar no sentido de definir os bons princípios e nos colocarmos na posição ética que seja aquela que reflita adequadamente a valorização dos direitos humanos. Naturalmente, a partir daqui há muito trabalho para fazer, na sensibilização das instituições, da sociedade civil, também das forças de segurança, com certeza que sim, mas também para aí, nomeadamente ao nível da formação, estão a ser apresentados projetos para a formação para sensibilizar as forças de segurança no que diz respeito à matéria mais geral da violência de género e não apenas especificamente e só da violência doméstica, portanto, onde estas matérias também têm o seu lugar de acolhimento. Agora concluo para lhe dizer, Sr. Deputado, que talvez o que não faça grande sentido é andarmos numa espécie de delirante concurso de ideias. Ver de semana para semana quem é que aparenta ter tido a ideia mais original para apresentar mais um simulacro de iniciativa nestes domínios. Eu creio que vale muito mais a pena sermos consistentes. E eu creio que a consistência neste momento passa por darmos o contributo de todos para a melhor execução dos três planos que estão em marcha. O Plano Nacional para a Igualdade, o Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica e o Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Estes planos, antes de terem sido aprovados, foram, aliás, submetidos a consulta pública e todos que quiseram concorreram para a sua elaboração. E eu creio que as verdadeiras medidas, consistentes medidas, para dar resposta às preocupações que o Sr. Deputado, nomeadamente, revela, se encontram no conjunto destes planos. Por isso eu também o convidaria a olhar para eles e, certamente isso poderá ser feito, a identificar-se com essas medidas e ajudar, na medida das suas possibilidades, a que elas tenham uma boa concretização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E assim se encerra a primeira ronda de intervenções. Registro na sala algumas baixas, mas também já tenho um pedido de intervenção da Sra. Deputada Nazita. e, portanto, e de outros senhores deputados. Então eu vou socorrer-me das palavras sábias de um velho primeiro-ministro inglês que dizia que se não me dizes em breves minutos o que me queres dizer, não será em meia hora. E, portanto, apelo ao bom senso, senhores deputados, relativamente ao tempo, sem querer, naturalmente, com isso, condicionar as intervenções.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve. 2007 foi o ano europeu da igualdade de oportunidades para todos. Realizaram-se várias iniciativas, mas a defesa pela igualdade de oportunidades e a erradicação das discriminações, felizmente, não se esgotaram nessas iniciativas. Aproveito para saudar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado e o Sr. Alta Comissária e também saudar os planos nacionais, especialmente o 3º Plano Nacional para a Igualdade. Infelizmente, Portugal ainda está longe de cumprir uma efetiva igualdade de oportunidades e penso que nunca é demais lembrarmos da realidade que já foi aqui abordada, mas eu queria voltar a sublinhar. Ao nível da educação, se as mulheres representam a maioria dos licenciados no ensino superior, representam também a maioria com nenhum grau de instrução. Persiste o desequilíbrio na presença de mulheres e de homens no lugar de decisão, tanto políticos como também económicos. As mulheres continuam a enfrentar as maiores dificuldades no que se refere à conciliação das suas vidas profissionais com as suas vidas pessoais e familiares. São as mulheres que apresentam maior risco de exclusão e de pobreza. No trabalho, são também as mulheres que são mais vulneráveis ao desemprego e os seus salários são, em média, mais baixos que os homens. A legislação portuguesa tem vindo a evoluir no que concerne esta matéria, muito positivamente até, nomeadamente relativamente à transposição de diretivas europeias. O problema, muitas das vezes, está na prática. E isso deve ser motivo de reflexão do Governo e também da Assembleia da República. E por isso gostaria de questionar o Governo sobre, de uma forma breve, como é óbvio, quais são as prioridades e medidas mais concretas que estão a ser realizadas para promover uma melhor igualdade de género, que todos ambicionamos, mas também para alterar, de facto, esta realidade. Existe, por exemplo, alguma iniciativa do Governo para combater o desequilíbrio salarial entre homens e mulheres? Depois queria referir-me muito rapidamente também à questão da violência doméstica e assumindo a transversalidade também desta matéria e sabendo que o Sr. Ministro da Presidência é o responsável máximo por esta tutela, dirijo-me a si e repito até uma pergunta que já foi feita pelo PSD, pelo deputado Mendes Bota. Gostaríamos de saber qual o montante orçamental gasto em Portugal com o combate à violência doméstica. E refira-se que o critério de referência do Conselho da Europa é de 1 euro por habitante. Gostaríamos também que nos falasse sobre o programa de tratamento de agressores. E se nos podiam dizer, de uma forma genérica, quantos agressores ou como está a correr o tratamento, quantos agressores, perguntava eu, estão a ser tratados no nosso país, talvez esta pergunta seja... Não, a resposta não seja assim tão objetiva, mas enfim, gostava que se pronunciassem sobre esta matéria. E depois queria, enfim, tinha aqui uma pergunta também sobre a pulseira eletrónica, que já foi esclarecida, e portanto, se eu não estou em erro, irá ser feita uma experiência piloto que arrancará este ano, segundo eu percebi bem, e portanto, fui rápida, se concluiu. Obrigada, Sr. Presidente.
Porventura, poderia, teve-me a sugerir que fizéssemos agora todas as... Portanto, Sra. Deputada, fala no ordem.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Alta Comissária, permita-me que a cumprimente nestas suas novas funções e que deseje bom trabalho. 2008 é o ano europeu para o diálogo intercultural, mas nesta matéria eu penso que nós podemos estar à vontade para dizer que o Governo em boa hora se antecipou. E antecipou desde logo na área da imigração, ao reforçar claramente o investimento político com, por exemplo, a passagem de 12 milhões de euros para 20 milhões de euros de apoio à área da imigração. E, portanto, há pouco a Sra. Teresa Carreiro dizia, bom, mas apresentem-se resultados. Mas, enfim, não sejam só palavras vãs. Diga-se em que é que consiste. Bom, então é nisto que consiste. Mas não consiste só nisto, porque, de facto, no programa Escolhas, há pouco já foi dito, que há mais de 40 mil crianças e jovens que estão abrangidos e os concelhos já ascendem a mais de 70 concelhos por todo o país, portanto, claramente já excedem muito à abrangência que tinha inicialmente. Mas ainda vale a pena dar uma outra nota, a propósito também de como é que se traduz a preocupação do Governo de forma efetiva. e traduz-se desde logo pelo facto de, pela primeira vez no CREM, e é bom sublinhar que é a primeira vez, são apoiados projetos de apoio ao acolhimento e à integração de imigrantes. E também não é vão falarmos de valores como 70 milhões de euros que a senhora Alta Comissária neste momento dispõe, de facto, para apoiar respostas concretas aos imigrantes. E, portanto, tudo isto espelha bem o investimento que o Governo está a fazer com números e com números que efetivamente se vão traduzir claramente em melhores respostas e tanto mais que estes projetos, e aqui discordo da Sra. Deputada também, Teresa Queiro, que infelizmente já teve que sair, para lhe dizer que estes projetos, a propósito da qualidade, têm desde logo aqui também uma garantia, que é a forte participação da sociedade civil. Porque este envolvimento da sociedade civil, que está próxima das populações, que emana das próprias populações, é a sociedade civil organizada, é de facto uma boa garantia da qualidade dos projetos, sendo que, tanto que o CDS tem aqui se insurgido contra a ASAI neste momento, vem pedir que sejam fiscalizados, quase uma fiscalização para a legislação, imagine-se, para a aplicação da legislação nas áreas sociais. E, portanto, vale a pena dar boa nota para que fique claro, de facto, em que é que se traduz o investimento, mas gostaria de colocar aqui uma questão. E esta questão prende, sobretudo, com aquilo que é a nova, não sei se pode dizer assim, carta de missão que a Sra. Alta Comissária, neste momento, certamente tem, para que fôssemos elucidados, de facto, sobre as novas prioridades que, neste momento, o Alto Comissariado tem para a área da imigração, tanto mais que tem para gerir 70 milhões de euros de fundos comunitários e, portanto, certamente é uma missão que vai ser árdua, mas certamente também profícua. Obrigada.
Sr. Deputado João Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, está de Estado, ainda regressando à resposta à minha pergunta inicial, queria dizer ao Sr. Secretário de Estado, de facto, o exercício que aqui fez é um exercício brutalmente demagógico e intelectualmente pouco sério. Quer dizer, nós questionámos, quando o critério foi definido na lei, nós questionámos o critério e dissemos que os efeitos que teria eram estes. E o Sr. Secretário de Estado disse, não senhor, os efeitos não serão nada esses, os efeitos serão outros. Agora que os efeitos estão concretizados e que nós perguntamos por eles, o Sr. Secretário de Estado diz, é a lei. Quer dizer, isto é demagógico. Isto é demagógico e é intelectualmente pouco sério, porque aquilo que nós estamos a criticar é o critério da lei e é a avaliação que foi feita do anterior quadro legal que conduziu a este critério. Qual é a justificação para isto? Porque relativamente à questão do afastamento dos partidos políticos, ficou bem claro que era esse o objetivo central, afastar os partidos políticos e afastar os departamentos de mulheres dos partidos políticos da participação naquele Conselho Consultivo. E gostava de saber qual é a avaliação que resultava dessa participação, porque nada foi dito relativamente a isso. Foi feita uma avaliação negativa da participação dos departamentos de mulheres dos partidos políticos. Porquê? Porquê é que essa participação era negativa? Porquê é que essa participação não contribuía para os objetivos que aquele Conselho Consultivo tem e que aquela Comissão tem? Porquê? E isto não foi respondido. E a verdade é que desta leitura decorre outra questão. Até agora, gostava também de colocar esta questão, já não é da área de competência do Sr. Ministro, mas é uma leitura que se pode fazer. Quer dizer, se o passo que se segue é afastar a Juventude Comunista Portuguesa e as outras juventudes partidárias do Conselho Consultivo de Juventude, porque se considera que o movimento, que as organizações de juventudes partidárias não fazem parte do movimento associativo juvenil. Tal e qual como se considera que os departamentos de mulheres não fazem parte do movimento associativo de mulheres. E, portanto, isto é uma perspectiva burocrática. Primeiro de tudo, é uma perspectiva muito limitadora daquilo que deve ser a participação e a recolha da participação pelo Governo das organizações representativas de mulheres para a definição das políticas que dizem respeito a esta área. E, por outro lado, é uma perspectiva burocrática. Aliás, a resposta dos senhores Estados de Estado que o Ninho a Associação Uninho não pode ser considerada para participar neste Conselho Consultivo porque é uma IPSS, é uma perspectiva burocrata que empobrece a democracia. Porque se considera que uma associação que desde 1964 desempenha o trabalho que desempenha junto com a prostituição, que tem à sua frente uma mulher que foi nomeada, e como o Sr. Secretário de Estado sabe, para um prémio Nobel, pelo trabalho que desempenha. Se se considera que uma associação deste tipo não pode participar num Conselho Consultivo porque é uma IPSS e não é uma ONG, então concretiza-se que há uma perspectiva, que o Governo e o Partido Socialista têm uma perspectiva burocrata daquilo que deve ser o funcionamento democrático e que deve ser participação democrática das organizações de mulheres e é uma perspectiva limitadora dessa democracia. E, portanto, nós continuamos a entender que o Conselho Consultivo da SIC não deve ser uma caixa de ressonância do Governo e que é nisso que o Governo procura transformar. Aliás, aquilo que é dado, o dado de valorização apontado pelo Sr. Ministro, que é dado com a presidência do próprio Conselho Consultivo, eu dizia, Sr. Ministro, que é precisamente um dado dessa governamentalização e do sentido dessa governamentalização que devia, e é um aspecto que devia ter tido um caminho precisamente contrário àquele que teve. Outra questão tem que ver com um âmbito de discriminações e injustiças que recaem sobre as mulheres de forma muito, muito, muito gravosa e que tem que ver com as discriminações no âmbito do mundo laboral, do mundo do trabalho. Hoje continuam a haver situações vergonhosas, porque é este o termo, de discriminação das mulheres, naquilo que diz respeito a questões tão básicas como o salário. Continua a existir hoje, por exemplo, no setor da cortiça, uma discriminação para mulheres que exercem o mesmo tipo de funções que os homens, discriminações salariais na ordem dos 99 euros, em salários que ultrapassam um pouco mais o salário mínimo nacional. Continua a haver discriminação das mulheres naquilo que respeita à organização do trabalho e à compatibilização da vida pessoal com a vida profissional. Continua a haver um problema gravíssimo que tem que ver, sobretudo, com o exercício de direitos que já hoje são reconhecidos pela lei, nomeadamente naquilo que diz respeito à proteção da gravidez e da maternidade. E a verdade é que este problema é simultaneamente um problema de direitos reconhecidos legalmente, portanto, direitos reconhecidos no quadro legal que hoje temos em vigor no que diz respeito ao mundo laboral, mas também é um problema de fiscalização e de inspeção do exercício, das formas de exercício e dos condicionantes que hoje se impõem no exercício desses direitos. Em relação ao conteúdo dos direitos do mundo laboral, nós já sabemos qual é a resposta do Partido Socialista e do Governo, que é aquilo que criticaram ao PSD e ao CDS quando aprovaram o Código de Trabalho e a regulamentação do Código de Trabalho que hoje temos em vigor. Aquilo que criticaram a esses dois partidos não estão agora dispostos a alterar substancialmente, nem estão dispostos sequer a repor no nível em que na altura criticavam. Aliás, conhecendo-se as propostas que ontem e ontem foram apresentadas relativamente a esta matéria, basta olhar para páginas 4 e 5, aquilo que diz respeito à licença de maternidade e paternidade, e percebe-se facilmente a vergonha, mas é pelo menos o incómodo com que o Partido Socialista encara a necessidade de alteração destas questões. E no que diz respeito à fiscalização e à inspeção, nada se sabe quanto às intenções de reforço, sobretudo nestas matérias concretas. Aliás, até porque estas matérias de discriminação salarial no setor corticeiro têm sido sucessivamente colocadas à consideração da inspeção, anteriormente da Inspeção Geral do Trabalho, agora da Autoridade para as Condições de Trabalho, e sucessivamente perante a inoperência dessas entidades, esta situação continua a manter-se. E a questão que se coloca é saber qual tem sido e qual será a intervenção que o Sr. Ministro da Presidência está disposto a assumir neste plano, sendo obviamente uma matéria da competência do Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, obviamente que o Sr. Ministro da Presidência não se irá admitir de intervir também nesta área, porque de facto as políticas de igualdade entre homens e mulheres são políticas transversais e, portanto, também nesta matéria o Ministério da Presidência terá alguma intervenção a assumir e, portanto, a questão que colocámos é saber qual é essa intervenção. Sobretudo, Sr. Ministro, e com isto concluo, porque este é um plano fundamental de intervenção na perspectiva de alteração e de correção e de combate às desigualdades e às injustiças que as mulheres são alvo. Porque Ao contrário daquilo que o Sr. Ministro disse, nós pensamos que não é o aumento artificial da representação política e o reforço artificial da representação política das mulheres que pode mudar a realidade. Porque a representação política é assim o reflexo da sociedade que nós temos. E o facto de nós termos menos mulheres a participarem em órgãos de decisão política é um reflexo de uma sociedade desigual e injusta que nós temos hoje. E o plano da alteração do mundo do trabalho é um plano fundamental, porque quando os homens se habituarem a trabalhar lado a lado com mulheres que são iguais em direitos, em deveres, mas também em direitos, quando os patrões do nosso país se habituarem a ter que garantir às mesmas mulheres os direitos, às mulheres os mesmos direitos que garantem aos homens, também depois, no plano da representação política, os homens serão capazes de olhar para as mulheres com outros olhos e serão capazes de garantir às mulheres, também no plano da representação política, a igualdade de oportunidades em relação aos homens. E, portanto, entendemos nós que é fundamental a intervenção no mundo do trabalho, também por esta perspectiva, também pelo significado estrutural que tem no combate às desigualdades entre homens e mulheres, noutros planos, nomeadamente no plano da representação política.
Sr. Deputado, já se foi.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser breve. Três comentários sobre três matérias. Sr. Secretário de Estado, fico à espera dos parceiros da SIG e dessa lista sobre os parceiros que foram feitas, porque não soube dar-me aqui essa relação, portanto, fico com expectativa em receber essa documentação. Sobre o CREN, eu acho que houve aqui na resposta que foi dada uma confusão, ou uma confusão entre a certificação e a exclusão do financiamento a atribuir a essas associações. O critério que deve presidir ao financiamento desses cursos é a qualidade dos próprios cursos. E os mecanismos de certificação devem certificar a partir de um critério de qualidade, o que é diferente de excluir as associações de migrantes e projetos que existiam neste âmbito de poderem ser financiados pelo CREN. Terceiro comentário sobre o silêncio olímpico que existiu na matéria que coloquei muito concreta sobre o sangue e o Instituto Português de Sangue, portanto a disponibilidade ou não, zero. Não disseram nada, silêncio completo. E sobre a formação dos polícias, também é muito importante, eu gostaria de saber se a reunião que existiu teve alguma consequência ou se vamos continuar a esperar mais uns anos. E deixe-me que lhe diga uma coisa. Quando o Sr. Secretário de Estado fala no simulacro de iniciativa, não repara porque desconhece a matéria. Mas o que o Sr. Secretário de Estado está a fazer é ridicularizar completamente iniciativas que não surgiram de agora, mas que são reivindicações antigas de muito do movimento LGBT em Portugal. E o Sr. Secretário de Estado ridicularizou-as completamente. Mas é evidente, o que é que esteve aqui para nos apresentar? A revisão do Código Penal, importante, foi feita por esta Assembleia. Estou a falar em termos da ação concreta do Governo. E sobre isso, não tem nada para nos dizer. E em relação às questões concretas, tem o silêncio para nos oferecer. De resto, eu acho, sinceramente, que o seu discurso mostra, e o seu silêncio, mostra esse desconhecimento. E que, diga, força. Não, mas é isso, é que aquilo que disse aqui, e a forma como abordou este assunto, e portanto aquilo também que não disse, mostra muito desconhecimento. E esse desconhecimento é evidente que resulta de uma desvalorização, como é perceptível por toda a gente sobre esta matéria.
É a palavra, Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Presidente. Responderei às questões colocadas e, com a sua autorização, para algumas delas darei também a palavra ao Sr. Secretário da Presidência do Conselho de Ministros. Começo pela questão colocada pela Sra. Deputada Ana Zita, a propósito dos problemas que subsistem no domínio das desigualdades de oportunidades e, em particular, da desigualdade de género. É bem verdade, todos estamos conscientes do muito que ainda há a fazer. Em particular, no que diz respeito às desigualdades que ainda se verificam no mundo do trabalho e as desigualdades especificamente no domínio da conciliação, que vitimiza particularmente as mulheres, como sabemos, da conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar.
Que iniciativas, bom, não vou naturalmente agora descrevê-las todas, mas chamaria a atenção para dois aspectos que me parecem particularmente importantes. Em primeiro lugar, o facto de o Governo ter lançado um processo de elaboração de planos para a igualdade, não apenas nas empresas públicas, porque isso está previsto para as empresas públicas, no Código de Boas Práticas das Empresas Públicas, mas também noutros domínios, visto que o CREN apoia a elaboração de planos para a igualdade. E vemos com muita satisfação que várias dezenas de projetos, de candidaturas que foram apresentadas ao CREN, dizem exatamente respeito ao desenvolvimento de planos para a igualdade, em muitos casos, em meio laboral. Esses planos são importantes porque se trata realmente de identificar no quadro da vida das empresas situações objetivas de discriminação e passos que podem ser dados para melhorar as coisas. Do nosso ponto de vista, as empresas públicas seria bom que pudessem ser um referencial no contexto do mundo empresarial, já que felizmente acho que podemos dizer que temos menos problemas dessa natureza na nossa administração pública do que no mundo empresarial. Mas as empresas públicas devem ser uma referência e por isso o Governo teve o cuidado de, no Código de Boas Práticas das Empresas Públicas, prever esta nova figura dos planos para a igualdade e agora dotar dos meios financeiros necessários para a sua concreta elaboração e desenvolvimento com os instrumentos que forem, em cada caso, considerados mais adequados. Depois, no que diz respeito à conciliação, Sr. Deputado, eu convocaria aqui todas as iniciativas que adotámos, em particular no apoio às famílias, designadamente em matéria de creches, de construção de creches, e são já muitas centenas aquelas que estão em construção, de modo a poder alcançar as metas a que nos propusemos, mas também, em particular, de apoio em matéria de abono de família, com a majoração do valor do abono de família para os segundos, para os terceiros filhos, também do abono de família para as famílias monoparentais e a duplicação da dedução fiscal em sede de IRS. Sim, Sra. Deputada, juntar a essas medidas, aquelas que ainda ontem o Governo apresentou em sede de concertação social, verificará que temos um leque de intervenções em matéria de política de família que eu acho que podemos dizer que é inédito, muito longe de poder configurar uma vergonha, como disse num momento de maior exaltação o Sr. Deputado João Oliveira, e muito em contramão face àquilo que são as iniciativas tão variadas e tão ambiciosas que o Governo lançou exatamente de apoio à família e em particular às famílias com filhos e a este domínio específico da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. A Sra. Deputada Paula Nobre de Deus colocou questões relativas ao Alto Comissariado para a Imigração e Desenvolvimento e Diálogo Intercultural. Eu queria, sobretudo, para além de confirmar, de facto, o aumento de investimento grande que foi feito nesta área, designadamente no programa Escolhas que mencionou, que realmente aumentou o seu investimento dos 12 para os 20 milhões de euros e alargou também o seu horizonte temporal, que as prioridades na área da integração dos imigrantes hoje em dia são claras. Portugal é um dos poucos países da União Europeia que tem um plano para a integração dos imigrantes. Um documento estratégico que identifica medidas, ministério a ministério, são 122 medidas, mobilizam praticamente todos os ministérios existentes entre nós e são, no fundo, o roteiro daquilo que precisamos de fazer no imediato para melhorar as condições de integração dos imigrantes na sociedade portuguesa. Se verificarmos aquilo que são os eixos principais do quadro de referência estratégico nacional, nós vemos como o ensino do português, o programa Escolhas, o acolhimento e a integração dos imigrantes, a formação e a sensibilização da opinião pública e a investigação são as linhas que estão identificadas como aquelas que devem merecer atenção particular dos 73 milhões de euros que temos disponíveis para o horizonte do quadro de referência estratégico nacional. Isto dá-lhe uma visão clara de quais são as nossas prioridades e de qual é o nosso investimento. Mas chamaria a atenção de que assumimos como parceiros privilegiados deste processo as associações de imigrantes. O Governo tive a ocasião de celebrar com as associações de imigrantes protocolos ainda há poucas semanas, num volume sem precedentes. O apoio financeiro às associações de imigrantes já aumentou e ultrapassa este ano pela primeira vez os 600 mil euros, o que é também o sinal de que valorizamos muito essa parceria. E aí, aliás, há ações das associações de imigrantes de diferente natureza, incluindo aquelas que têm que ver com aspectos de formação cívica, de formação cultural, de ensino da língua em termos simplificados, eu diria, podem ter acolhimento nesse domínio, nesse espaço. Agora, isso não invalida, e respondo de novo, também insisto, em relação ao que disse antes a propósito das questões do Sr. Deputado José Soeiro, como esta questão da dupla certificação é absolutamente essencial para que o ensino da língua dirigido aos imigrantes seja qualquer coisa que realmente valha a pena no seu mercado e nas suas condições de integração na sociedade portuguesa e no mercado de trabalho em particular. O Sr. Deputado João Oliveira ocupou de novo boa parte da sua intervenção na grande questão, como todos sabemos, é a grande questão da igualdade de género em Portugal, que é a questão de como é que são tratadas as organizações partidárias em Portugal. Isso será certamente a agenda prioritária do Partido Comunista, tenho as maiores dúvidas que seja a agenda prioritária da sociedade portuguesa. E, portanto, posso apenas dizer que o Sr. Deputado não me parece que tenha razão. Não tem razão na comparação entre o órgão consultivo da SIG e o Conselho Nacional da Juventude, como é manifesto para todas as pessoas que conhecem o Conselho Nacional da Juventude. O Conselho é um Conselho autónomo e que não é um órgão consultivo de nenhuma estrutura da administração pública portuguesa. Sim, certo. Eu estou a falar do Conselho Nacional da Juventude. Enquanto que o órgão consultivo da SIG é um órgão de consulta de um órgão da administração pública portuguesa, e é curiosa a sua visão em que o Sr. Deputado acha que os partidos políticos devem estar nos órgãos de consulta da administração pública portuguesa, o governo, que é o destinatário dos conselhos desses órgãos consultivos, é que não pode lá estar. É uma perspectiva. Mas, Sr. Deputado, a verdade é que o que o Sr. Deputado disse quanto à alegada intenção do governo de transformar esse órgão consultivo numa caixa de ressonância não é um insulto ao governo. Isso é apenas uma inverdade a propósito do governo. É um insulto a todas as instituições que têm assento nesse conselho. E o Sr. Deputado, o Sr. Estado da Presidência, há bocadinho dispensou-se de elencar as entidades que estão nesse conselho e remeteu simpaticamente para o site. E eu, sem cansar a Comissão com a lista completa, chamaria a atenção que neste Conselho estão entidades como a Amnistia Internacional, a Cruz Vermelha Portuguesa, a OICOS, a União de Mulheres Alternativa e Resposta, o MAR, que o Sr. Deputado bem conhece, a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, de Mulheres Empresárias, de Mulheres Juristas, a Cáritas Portuguesa, o GRAAL. E o Sr. Deputado pretende convencer esta Comissão e o Parlamento de que este órgão é uma caixa de ressonância do Governo. Eu não podia haver, Sr. Deputado, uma avaliação mais desencontrada com a realidade dos factos. Portanto, eu peço que o Sr. Deputado compreenda o que realmente aconteceu. O que acontecia é que havia aqui uma singularidade rara na nossa administração pública de estruturas partidárias com assento num Conselho consultivo dirigido a organizações não-governamentais. Isto não respeitava aquilo que devia ser a correta interpretação da lei, aliás, ocupava espaço de organizações não-governamentais e o Sr. Deputado escusa de fazer uma teoria sobre a diminuição da capacidade de participação política destas entidades, porque os partidos políticos têm, como é manifesto na sociedade portuguesa, todas as condições para participar, para fazer valer os seus pontos de vista, não podem fazê-lo transfigurando-se de organizações não-governamentais e no espaço que é próprio da sociedade civil e das organizações não-governamentais. Passaria agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Presidência para algumas notas finais, porventura sobre a violência doméstica. Ah, mas deixo só uma nota ainda para o Sr. Deputado José Soeira e para as questões que colocou. Embora o Sr. Sassado certamente tenha também muita vontade de deixar uma nota sobre esse assunto, até porque fez algumas acusações de desconhecimento, de desvalorização e de pretensa ridicularização que ele teria pretendido fazer, não corresponde minimamente à verdade. Eu compreendo a grande vontade que o Sr. Deputado tem de querer fazer propaganda aqui de umas resoluções que o Bloco de Esquerda anunciou na imprensa recentemente, que iria apresentar, ou já apresentou, no Parlamento para a discussão dessas propostas. Haverá o seu tempo para elas serem discutidas aqui no Parlamento e o destinatário delas, dessas recomendações, é o Governo em última análise. E, portanto, Sr. Deputado, não tome por nenhuma desvalorização ou ridicularização o facto de nós não pretendemos contribuir para aquilo que é a sua pretensão, por duas vezes tentada, de valorizar aquilo que são propostas que apresentou e de fazer a propaganda delas. Tomamos nota, devo-lhe dizer que me parece que elas assentam em alguns casos, particularmente naquele que diz respeito à questão do sangue, numa falta de informação do Sr. Deputado em relação às práticas que estão neste momento a ser seguidas, pelo menos na maioria dos casos. Mas daria, como digo, se o Sr. Presidente estiver de acordo, a palavra ao Sr. Secretário da Presidência do Conselho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito brevemente, para dizer, em relação à questão colocada pela Sra. Deputada Ana Zita, na área da violência doméstica, que também estão, de facto, a ser preparados programas para tratamento de agressores, que é, aliás, uma matéria pioneira, e, mais uma vez, como não podia deixar de ser, numa articulação com a área da saúde, e, para o efeito, está mesmo a ser estabelecida uma rede de técnicos, com o concurso de técnicos das várias direções regionais de saúde, que estão a preparar a maneira de encarar de forma consistente e articulada entre todos a temática da resposta aos problemas da violência doméstica. A senhora deputada pediu para enunciar algumas áreas de prioridade, o senhor ministro referiu algumas, eu queria só acrescentar uma outra que vai ser objeto também de uma candidatura ao CREN. Num entendimento entre a promoção da igualdade de género e o esforço na área da educação, está a ser desenvolvido um protocolo que se concretizará também na apresentação de uma iniciativa para que o tema da cidadania e igualdade de género seja suscetível de permitir a elaboração de guiões para o nosso sistema formal de ensino. De tal maneira que estamos a lançar a preparação dessas candidaturas para a elaboração desses guiões, já para a área do pré-escolar e depois também para a área do terceiro ciclo do básico, no início e no final, digamos, do sistema formal de ensino, com a grande preocupação de que, se queremos gerações atentas para os problemas da igualdade, temos que também cuidar deles ao nível do sistema formal de ensino, e esta também é uma das áreas prioritárias em que estamos empenhados. Eu creio que o Sr. Ministro respondeu ao Sr. Deputado João Oliveira de forma concludente relativamente ao tema do Conselho Consultivo. Permitia-me só ainda acrescentar o seguinte. O Conselho Consultivo é composto por três áreas. A secção interministerial, a secção das ONGs e a Comissão Técnico-Científica. E pretender o Sr. Deputado que havia mais legitimidade para a representação partidária de um qualquer partido na área das mulheres do que o responsável governamental pelas orientações de política poder ir ao Conselho Consultivo é alguma coisa que me parece completamente fora de sentido. E, portanto, mais do que estarmos aqui num diálogo de surdos, o que eu convidava o Sr. Deputado é a rever os seus critérios e não voltar a acusar a partidarização da administração pública por parte de ninguém, e particularmente ao atual governo, enquanto os senhores tiverem um critério que assenta na lógica da partidarização da administração pública. Esse é o único critério que nós rejeitamos, quanto ao mais, estamos empenhadíssimos em mobilizar o concurso da sociedade civil para que ela tenha, de facto, uma participação pujante ao nível das ONGs e ao nível das associações. Já agora, permito-me dizer o seguinte. A saída de alguns departamentos partidários não se fez em prejuízo da ausência de participação. Fez-se com a possibilidade de serem organizações não governamentais, genuínas nessa qualidade, a poder ter participação. O que o Sr. Deputado, no fundo, quer comprometer é a possibilidade de participação de mais organizações não governamentais, em detrimento de critérios de participação partidária. É, nesta matéria, uma divergência insanável entre nós, que, Sr. Deputado, eu tenho muito gosto em assumir aqui, que é mesmo uma divergência insanável entre nós, neste exato ponto. Sr. Deputado José Soeiro, eu não quis menosprezar nenhuma das suas preocupações. Eu só quis chamar-lhe a atenção para o seguinte. Não quis, e se achou que era essa a minha ideia, eu tenho todo o gosto em clarificar o que penso. O que eu penso é que há um esforço significativo. Estas coisas não se fazem de improviso. Levam tempo, levam concertação, para ter posto em pé, de forma consistente, três planos em simultâneo, Sr. Deputado. O Plano Nacional para a Igualdade,
o Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica e o Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. São dezenas e dezenas de medidas que estão inscritas que implicaram a cooperação, não apenas das entidades institucionais e da administração pública, mas também muitas organizações não-governamentais que estão comprometidas na concretização destas medidas. Designadamente, Sr. Deputado, algumas das áreas que referiu que têm preocupações e participação no domínio das temáticas da orientação sexual. A única coisa que eu o convido a fazer, e que reitero, é que em lugar de andarmos, eu utilizei a expressão concurso de ideias, para inventar mais medidas semana após semana, também tenhamos alguma possibilidade de conciliar e de concentrar os nossos esforços na concretização daquelas que agora têm sustentabilidade. Como, afinal de contas, outras recomendações que possam fazer era para que o Governo as concretizasse. Eu também faço o convite. E o meu convite é demonstrar que estes três planos têm um conjunto de medidas que se enquadram, pode crer também em muitas das suas preocupações. A melhor forma é darmos todos o nosso concurso para que elas possam ser bem concretizadas. É nesse empenhamento que nós estamos e foi para esse empenhamento que eu também o convidei. Repare que a minha atitude em relação a si é inteiramente construtiva e também não esperaria de mim uma ou outra, creio eu.
Creio que estão encerradas as intervenções. Agradeço a presença de todos. Um agradecimento especial aos membros do Governo, à Sra. Alta Comissária, para este exercício de diálogo democrático tão importante para a vida parlamentar e também para a vida governativa. Muito obrigada a todos.
Ah, eu estava à espera do mais gordo, disseram-me ali, que eu provava o mais gordo.
Muito obrigada.